Atenção, atenção, começando para toda a internet, sim, o PancakeCast número 30 sobre...
True Detective. Caralho, é a única coisa que sai legal, assim, eu consigo falar um pouquinho melhor. É isso aí, galera, vai sair o PancakeCast número 30, sim, sobre True Detective, aquela série do ano passado que deu o que falar com o ganhador do Oscar, Matthew McConaughey e Woody Harris, aquela série que eu... Woody Harrison?
Isso.
Eu falei Woody Harris, né?
É.
E como é que é?
Woody Harrison.
E como é que eu disse?
Woody Harris.
E como é que é?
Woody Harrison.
E como é que eu disse?
Woody Harris.
E esse é o PancakeCast número 30! Estamos na mesa, assim, com os fiéis panquequeiros, Albino Moreninho.
Woody Harrison.
Que viagem.
Supermercado.
Até hoje não sei o que é um cria solto.
E ele, sim, o executivo do PancakeCast, que dá o ar da graça mais uma vez, Aquaman.
Eu ainda não sei o que é ser um detetive pra valer.
E esse é o PancakeCast número 30 sobre True Detective. Solta a vinheta! Esse PancakeCast, sim, porque amanhã, domingo, vai estrear a segunda temporada do True Detective, sim, essa série criada por Nick Pizzolatto, que deu o que falar ano passado sobre o verdadeiro detetive, no bom e velho português. E vamos começar falando aí, perguntando para os coleguinhas da mesa o que, que eles achavam da série, quando eles viram a primeira vez ali, por uma série com dois astros do cinema. Que na época não era tão astros assim, né? Depois eu digo que quem...
Como trabalha... assim? Não, com... não, não, não.
Ah, o Matthew McConaughey não era ainda um astro depois.
Não, ele era um astro já, cara.
Ele não era o ator requisitado do momento.
Era sim, já.
Não, ele tava meio sumido.
Ele tava fazendo um monte de filmes bacanas já. Ele tava fazendo O Amor Bandido. Já tava escalado pra fazer O Lobo de Wall Street, O Interestela.
Um pouco antes ele fez o Killer Joe.
Mas olha só.
Killer Joe.
Vamos concordar numa coisa. É, a galera da HBO mais o Christopher Nolan deram uma puta cagada de pegar ele no momento mais barato, né? Que depois do Oscar, com certeza o cachê do cara valorizou bastante.
Sim, é isso aí mesmo.
Olha, eu não sei não. Eles estão falando aí que ele vai participar do Guardiões da Galáxia 2, né? Que ele vai ser o pai do Star-Lord.
Nossa.
É, tá falando do Homem-Aranha
eu
também.
Quero ver, mas eu falei isso aí. Mas apesar que o Matthew McConaughey não parece um ator bacana não, tá ligado? O cara que morava no trailer por muito tempo, só sai do trailer porque casou, né? E a mãe encheu o saco, sabe? Então, não sei. Ele não parece um cara muito ligado de dinheiro, não.
Aliás, a gente pode até abrir um...
Ele anda descalço em Belo Horizonte, cara.
A gente pode até abrir um parêntese, né, e analisar um pouco a carreira do cara, né, o que era a carreira dele antes e agora, né. Putz, ele só fazia comédiazinha de menininha, escrota, sabe, sempre com aquela atriz lá, sempre com aquela filha da Goldie Hawn, até me esqueci o nome dela.
Kate Hudson,
exatamente.
É, cara, é tipo assim, o Matthew McConaughey, ele na série, ele tá muito, 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 muito foda. Caralho, Albino, como é que é o nome do outro mesmo?
Woody Harrison. Por sinal, você não apresentou os outros, já só me apresentou, né? Tudo bem.
Ah, não, sim, nós temos a Alexandre Daddario, maravilhosa.
E eu digo mais, se a Kate Upton é a musa do site, a Alexandre Daddario é minha musa pessoal.
Dia dos Namorados, o Walter passou com ela. Será que me entendem?
Olha, vendo o vídeo dela em loop.
É, em loop infinito. Mas vamos falar sobre o que interessa, que é True Detective, que vai ter sua temporada de novo. Eu falando agora, domingo, dia 21 de junho de 2015. Eu já tava no futuro. E aquilo, o que vocês esperavam, voltando de novo, fazendo esse déjà vu, déjà vu? O que vocês achavam da série quando vocês viram a primeira vez? Aí eu vou reformular o que eu falei, com dois caras do cinema, não que seja novidade isso, mas que iriam fazer essa série aí do verdadeiro detetive.
Começa com?
Com você, que
Tá, então, vamos lá. Cara, era um dia, eu estava em casa à toa e passou a chamada da HBO. Aí passou, tipo, são flash, né, das séries deles, aí passou lá Woody Harrelson e Matthew McConaughey. Aí a série True Detective, caralho, que série é essa? Não sabia porra nenhuma da série, sem filha. Aí eu falei assim, sabia de uma coisa, vou baixar essa porra pra ver. Quando eu vi que tinha acabado, eu baixei e caralho, maluco, que série.
É, eu vi pela primeira vez num daqueles comerciais de YouTube, sabe? Aqueles comerciais chatos de início de vídeo, quando eu tava assistindo aqueles vídeos meus favoritos do Felipe Neto, do Cauê Moura, do PC Siqueira. Aí eu vi que ia ter, mas a princípio eu pensei que era tipo um filme, né? Feito pra HBO. Eu não pensava que ia ser uma série.
Aquele filme de TV.
Né? É, exatamente. Aqueles típicos filmes de TV da HBO, né? Que eles fazem, que inclusive tem um com o Michael Douglas, né? Com o Matt Damon, que é por trás da Candelabra, sei lá o quê.
Liberace.
Eu pensei que é do Liberace, exatamente, do pianista Liberace. Que é um ótimo filme, por sinal. Pois é, aí eu não liguei pra isso. Aí, de repente, eu comecei a ver um bocado de blog, um bocado de site falando bem do True Detective. Aí eu, por curiosidade, assisti o primeiro episódio e achei sensacional. E fui assistindo os 8 episódios até me decepcionar com o último episódio. Mas, enfim.
Nossa, cara. É, eu vi essa, assim, eu não vi comercial nenhum, nem nada. Eu só fui ver a série em agosto, acho que do ano para agosto, setembro do ano passado, bem fora do, assim, do hype. Mas eu sempre via vários sites e blogs e todo mundo falando que tinha sido a melhor série do ano e tal. E até vocês mesmo, né? Na época, se eu não me engano, a gente já tava trocando ideia. E aí eu fui atrás e assisti e curti. Curti a série, sim.
É, assim, eu vou falar que de todos eu sou o mais diferente mesmo. Quando eu vi a primeira notícia no site dos ovos, né? E aí eu vi, achei meio estranho. Era uma notinha bem rápida. Aí eu falei, ah, tá bom, foda-se. Aí eu fui lendo as notinhas e foi aumentando. Lançou no HBO, vi o primeiro episódio, fiquei apaixonadíssimo, porque é o tipo de tema que eu gosto. Daqui eu já vou emendar logo, né? Você já começa o primeiro episódio, querendo ou não, com assassinato de uma. Com o corpo, né? De uma jovem, que se eu não me engano, é a Dora Lang. Né? Ela tá quase em posição fecal, né? Não fecal, né? Fetal, né? Fecal foi foda, né?
Ela fetal. Tá
de... nem é isso, ela tá de joelhos, né? De frente
assim, resumindo o que o Bigode falou, é um assassinato com traços ritualísticos.
É isso mesmo.
Sim.
Aí ela tá naquela posição, tá com um galho na cabeça, né? Como se fossem uns chifres, e com uma tatuagem em espiral. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, essa é a série que o Bigode gosta. Eu gosto dessa série de serial killer.
Eu também gostei muito do que se chama de investigação, gosto pra caralho, né?
É, lembra muito. O início lembra muito o Arquivo X, né?
Sim. Então, que uma série que eu gostava muito é CSI, no caso, CSI original antigo, né? Que era mais pé no chão, exatamente por esse lance da investigação e parará. Hoje em dia nem tanto, né? Mas o True Detective, ele me mostrou isso, sabe? Que não só o CSI, mas também o Law & Order. É, o True Detective foi bem isso, aquela investigação de raiz, sabe? Raiz, várzea. Foi muito boa a série, cara. Me surpreendeu muito.
Mas assim, quando tu viu o primeiro episódio, Albino, tu esperava depois o quê do desenrolar da série?
Cara, aí tá, eu não esperava nada, maluco. Não esperava nada. Era uma experiência nova a cada segundo, maluco. Era uma surpresa a cada segundo. Foi muito boa a série, cara.
Eu vou confessar pra vocês que, a princípio, eu vi muito eco, como eu falei agora há pouco, do Arquivo X. Eu tava esperando que iria ter mais sobrenatural na série.
Ou supernatural.
Supernatural, né?
Não, supernatural. Total, né? Ou supernatural, né?
Ah, casa aberta! Pois é, aí eu tava imaginando que ia ser mais ou menos nessa pegada aí, só que foi o contrário, ela foi bem terrena. Só o final que teve aquela parada lá com Matt McConaughey, o Rusty, né, o personagem dele, que por sinal, logo no primeiro episódio ele se apresenta como um cara totalmente cético, né, um cara que não acredita em Deus, que não acredita na sociedade, que só acredita nele mesmo e olhe lá. E do outro lado a gente tem a figura do Martin, né? Que é o Woody Harrelson. É o cara mais descontraído, legalzão, aquele... É tipo tira bom e tira mal, né? Ele é o tira bonzão. Cara legalzão, gente boa, amigo de todo mundo. E o Rusty não, ele é introspectivo. Ele tem problemas de afinidade com as outras pessoas, né? E eu achei bacana essa dualidade entre eles, assim.
Então, essa dualidade entre os dois é bacana, assim. E eu senti, o que eu também senti um pouco na série, um pouco dela explorar também esse lado. É uma coisa que ela até usa no final, explorar mais esse lado detetive do Mari, assim. Porque geralmente a gente vê sempre o Cole tendo a iniciativa e querendo investigar e querendo fazer as coisas, assim. E ele é o protagonista da série, né? Dá pra gente falar isso, né? Que ele tem mais importância.
É, o personagem dele, né? Do Martin, ele vai virar o True Detective pro final da temporada, né? Ali no 7º e 8º episódio, quando reencontram.
É meio que assim, né? O Cole, ele já tinha perdido tudo, ele já tinha perdido a esperança, a mulher, a filha. E o Mari ainda tinha todas aquelas coisas, né? A esposa... o cargo na polícia, e ele acaba, digamos, se entregando também àquela investigação toda, quando ele acaba meio que perdendo tudo isso também.
Não, assim, eu acho que é o momento, né? É, você tem uma cena, acho que, se eu não estiver enganado, no 6º, no 7º episódio, que, acho que é no 7º mesmo, que o Cole tá fazendo pegando o testemunho de uma mulher que, pelo visto, matava os filhos, recém-nascido dela mesmo, né? E ele chega e fala assim pro Martin, olha só, transcreve aí o testemunho da mulher que eu vou sair. Aí ele fica boladão com ele, cara, percebe uma coisa, você sem mim não era nada. Meio que dá um esculacho nele, né? E num certo ponto, isso é verdade.
Essa porra é verdade mesmo, cara, porque o Martin era só mais um policial medíocre. É só um policial medíocre, né?
Ele era aquele detetivezinho, sabe, de beira de estrada, né? Bem medíocre,
bem medíocre,
garoteava.
Aí, quando ele se junta com o Rush...
Ele era tão garoteador, mas tão garoteador, que ele tinha o caso lá com a personagem da Alexandra Daddario. Sim. Aí quase todo mundo sabia, inclusive o próprio Rush. Ele chega na delegacia e o Rush dá uma cheirada, assim, de perto, e ele diz... Porra, tu tá só... Tá com cheiro de buceta, passaste a noite toda com uma outra mulher, né, seu safado?
É, a personagem da Alexandra Daddario é a Lisa. Ela trabalha lá fazendo aquela
transcrição.
Transcrição dos tribunais, eu acho, das audiências, né, que rolam.
Mas é assim, é isso que eu mais gostei assim, na série foi, por exemplo, o Marty, o próprio Cole, ele fala isso, que, mas eu que sou o grande responsável aqui, você... Mas se ele não tivesse ali pra segurar a barra do Cole, o Cole tinha se fudido legal, cara.
Também.
É isso que é a grande parada, porque no início a gente tem mesmo essa impressão de que o Cole é o fodão e o Marty é só um cara, um policial rosquinha que trepa com a mulher de vez em quando.
Na verdade, o Martin, mesmo sendo um policial medíocre, ele completa o Rush, sabe? Porque aquelas normalidades, como assim, a pessoa, o Rush não tem e o Martin tem, sabe?
Sim, eu concordo com o Albino. Ele é a parte mais descontraída, é aquele cara que quebra o gelo, sabe? Porque senão o Rush ia ser só aquela coisa meio técnica, meio Sherlock Holmes. Aí, porra, precisava de um parceiro ali, mais ou menos, que quebrasse um pouco o gelo, a monotonia.
E mesmo a personalidade complicada do Rush, tanto ele lidar, por exemplo, com a investigação e com as outras pessoas, é o Marty que sempre segurou a onda dele, sempre segurou a barra dele, quando ele chega bêbado lá na casa dele, quando todas aquelas coisas vão acontecendo, ele tá ali.
Eu acho que os dois se completam.
É, foi isso que a gente falou, cara.
Sim, um é o lado racional, né, o Rush, e o Marty é o lado mais emocional, né. Ele vê, por exemplo, a menina lá naquele prostíbulo, eu nem sei qual foi o episódio, se foi o 4, se foi o 5.
Não, acho que foi o 2º ou o 3º.
Exato, e ele olha pra ela, mas ele olha com aquele olhar meio paternal, sabe? Tipo, pô, porque ele fica imaginando, pô, se fosse a minha filha, né?
E
sempre rola essas coisas, assim, da parte do Martin. Sempre envolveu o lado emocional dele.
Eu acho que o Martin, ele é o hipócrita, né? Vamos só dar uma contextualizada no início dos episódios que a gente tava falando antes, que isso, mesmo que a gente já tenha falado, vamos dar uma repetida aqui, que é aquilo, né? O Martin, ele é o detetive novo, né? A série se passa no estado da Louisiana, no sul dos Estados Unidos, se não estiver enganado. E eles encontram uma mulher, um cadáver de uma jovem mulher, colocada de forma ritualística no meio de um campo em uma árvore em frente, né? E a série começa ali. E essa cena que a gente tá falando pra vocês, que a gente falou que o Cole chega bêbado, é uma visita que o Martin cobra dele. Porque vocês que acompanham série, filme policiais, é aquilo, o parceiro, quando você tem um parceiro na polícia, aquele cara é a sua família também. E tem muito daquilo de você convidar o cara pra...
É, você cria uma sua amizade, né?
É, e ele cobra isso do Cole, que ele é novo ali na cidade e tudo mais, e o Martin, ele é obrigado a aturar ele por ser parceiro dele, né?
E a esposa dele também cobra a visita e tal.
É, tem isso também, né? E o legal é que na cena do crime a gente vai encontrar várias coisas, né? A gente vai encontrar a mulher ruiva, né? Amarrada. Vai encontrar umas coisas com um galho chamado armadilhas pro diabo, que depois eles vão descobrir, vão ver isso em vários lugares, né? São redes do diabo, armadilhas pro diabo, que você vai ver durante a série várias vezes. São tipo uns triângulos em amarras, né? Vai ser feito uma amarra ali, né? E a série vai começar a se desenvolver daquilo. O primeiro episódio vai ser desenvolvido em cima disso, né? Falando um pouco do passado do Cole, né? Que ele perdeu a filha dele, se separou da mulher e tudo mais. E essa interação entre os dois. E voltando essa parte do Martin e o que o Walter falou...
E outra coisa interessante é que a série começa em três tempos, né? Eu não me lembro qual foi o primeiro, se foi 97, 99...
É em 95 o assassinato, e em 95...
95, aí depois tem um que é em 2001, 2002...
Não, 95 mesmo. Mas são umas três ou quatro linhas temporais. A gente tem a linha temporal dos dois sendo interrogados.
Que é 2012.
2012, a gente tem a linha temporal deles fazendo a primeira investigação, que é 96. Nós temos uma em 2002, que é quando eles resolvem, entre aspas, o caso, e voltamos de novo pro futuro, que é o presente, em 2012. É, me corrijam se eu estiver enganado.
É isso mesmo. Uma quando começa, uma quando eles resolvem e depois se separam, e outra quando eles estão sendo interrogados e voltam a conversar.
Se eu não me engano, nos dois últimos episódios, ou nos três últimos episódios, já é tudo no presente. Eles já explicaram tudo pros policiais.
Não, nos dois últimos episódios mesmo.
Só nos dois últimos episódios. No quinto episódio... Não, perdão. No sexto episódio, ele tá no final da linha temporal de 2002, que é quando eles se separam e brigam.
E é quando eles se encontram, né, na estrada. E aí, nessa parte meio que termina, né, de contar os flashbacks pros outros policiais que estão interrogando eles e, consequentemente, pra gente, aí a série começa a deslanchar pra valer, né, no final só.
É, que é o Papania e o Gilmore, alguma coisa assim. Como sabem, o bigode é péssimo em inglês. Mas, ô, Walter, falando daquele acampamento das putas, eu gosto do que a puta chefe fala pro personagem do Martin, quando o Cole sai, né? Que ela fala assim pra ele que existem várias garotas que fodem de graça. Quando há dinheiro no meio, homens como ele não suportam a ideia, porque eles param de dominar as mulheres. Caralho.
Isso é muito foda.
É muito foda isso.
Cara, os dois personagens são muito bons, cara. Sério.
É porque o Martin, né? Que assim, galera, a gente tem, teoricamente, cinco personagens principais. Os dois principais realmente são o Roast, né, que é o Matthew McConaughey, e o Woody Harrelson, que é o Martin. A gente tem aí a Michelle Monaghan, que é a Meg, né, que é a esposa do Martin, e temos os dois detetives que estão fazendo o interrogatório com os dois, que é o Papania e o Gilbert. São esses personagens, a série gira em torno desses personagens.
Que são os dois detetives que estão interrogando ele já no presente, né, no caso de 2012.
A gente tem esses personagens e outros secundários, que vão fazer parte da trama e vão ser importantes. Que vai ser a personagem da Alexandre Daddario, que vai ser a personagem da... vai ser a Beth, que eu não lembro o nome da atriz agora, e a questão toda em cima do Rei Amarelo, tem o personagem do chefe de polícia, entre outros, que são importantes pra trama. Mas a trama vai seguir em cima desses cinco, né, teoricamente.
Sim, e vale a pena ressaltar que, apesar de serem oito episódios, foram oito episódios, assim, muito bem construídos.
Muito intenso.
Muito intenso.
O quarto destaco... episódio, então, puta que pariu.
Ai, nossa, o final do quarto
aquele episódio. Aquele ali, não, eu segurei assim na cama, porra, não deu, cara. Aquele,
então, a gente vai ter,
o coração foi na boca, cara.
A gente vai ter esses 8 episódios dirigidos pelo Kao Fukunaga, né? Isso é o legal da série. Tu vai ter, que é difícil você ter isso, 8 episódios dirigidos pelo mesmo diretor e com o roteiro do único roteirista também, né? O que eu acho que deixa a série mais legal é isso, a introdução entre os atores, o diretor e o roteirista.
E é por isso daí que, a princípio, quando eu assisti o trailer, me deu muita ideia de que era um filme pra televisão, sabe? Porque você percebe ali que tem os mesmos traços de continuidade, típico mesmo da mesma equipe de trabalho. É diferente, por exemplo, de uma série que vive trocando de diretor e que basicamente tem o mesmo escritor. Sei lá, tipo Mad Men ou Breaking Bad.
Todas as séries, assim, tem uma equipe de roteiristas, tem vários diretores que, sei lá, dirigem um episódio na primeira temporada e só vai, sei lá, dirigir outro na quinta. Isso é normal.
Sim.
É um padrão.
Quando não são os atores que dirigem um episódio.
É, um ou outro também, né?
Qual acha que é a média de QI dessas pessoas, hein? Você consegue enxergar o Texas aí de cima do seu pedestal? O que você sabe sobre essas pessoas? É observação e dedução. Tem propensão à obesidade, pobreza e crença em contos de fada. Colocam o pouco que tem dentro dessas cestinhas de vime. E eu acho que posso dizer que ninguém vai acabar quebrando um átomo Marte.
Bem, depois que houve o assassinato, né, a gente conhece melhor a personalidade dos dois, como a gente falou anteriormente, e eles mergulham de cabeça nesse caso, como o Bigode falou, é basicamente um assassino em série que utiliza o mesmo modus operandi, deixa a vítima da mesma forma, com um triângulo ali, que é uma armadilha pro diabo, como o Bigode falou anteriormente. E eles vão estudando isso daí, vão inclusive a seitas religiosas, eles procuram testemunho de pessoas que estavam ali por perto. Inclusive o Matt McConaughey, a gente acaba descobrindo um pouco da personalidade dele, que ele fazia parte de um grupo de motoqueiros no passado, e que ele utiliza esse grupo de motoqueiros para obter informações privilegiadas sobre o caso aí do Rei Amarelo. E a gente vai vendo ao mesmo tempo que eles estão chegando próximo do caso, eles também estão se afastando um do outro, basicamente. Culmina, inclusive, com uma coisa que eu não sei nem se eu posso falar, né? Que eu posso contar já, spoiler de cara?
Pode.
Que o Matt McConaughey vai lá e come a mulher do Woody Harrelson. Aí, inclusive, eles são interpelados 12 anos depois, né? Dessa briga. Eles são chamados para um interrogatório, justamente porque a série de assassinatos está começando novamente. E é aí que, bem no finalzinho da série, eles se encontram novamente. O Rusty, dono de um bar já decadente.
Não,
já
dono do bar, não, ele trabalha pro cara do bar.
Nossa, ele salvou a filha do cara, não foi? Tem uma história assim.
É.
E tá com uma postura totalmente cadavérica já, barbudo, cabeludo.
O Rusty, como o próprio o nome dele é meio que uma coisa assim, ele tá todo corroído já, destruído.
Eu acho que a trama só...
Porque eu acho que esse momento mostra que ele veio pro trabalho, ele sem trabalho nem nada, ele, tipo, definhou sem trabalho, tá ligado?
Só contextualizar umas paradas aqui que o Walter falou, e até, eu vou me permitir falar que eu vou até, desculpa, eu posso até estar enganado, tá cagando regra. Eu acho que tu só se entendeu errado. O que eu acho interessante na série, ainda mais na questão do Cole, o Matthew McConaughey, é que o personagem dele realmente é aquele verdadeiro detetive. Por quê? O Walter falou que ele era amigo dos motoqueiros, que ele era motoqueiro. Pelo que eu lembro, não é nem que ele é amigo dos motoqueiros, ele trabalha um tempo infiltrado no narcóticos. E tem uma parte da série que a gente descobre que é sigilosa algumas operações que ele fez. E ele era infiltrado nessa gangue, né?
É isso aí mesmo.
Né? Ele era infiltrado na gangue. Mas a série dá a guinada dela pra aí a gente ver que tem uma coisa por trás disso. Como a gente já falou, tem um episódio, se não me engano, o segundo ou o terceiro episódio, que eles vão num acampamento. O Cole, né, repetindo, ele tem esse faro, né, do verdadeiro detetive. Quando ele vê o corpo da mina no primeiro episódio, ele fala assim, ela é prostituta. Eles vão fazer os exames, vão procurar uma coisa ou outra, descobrem que a garota é prostituta. Nessa, eles vão num acampamento onde os homens vão atrás de putas, de garotas de programa, e tem aquela cena que eu falei, que a puta fodona fala pro Cole, pro Martin, né, que ele fica puto, que a mina é muito jovem pra ser prostituta, né? E aí a gente já vai vendo como é a personalidade do Martin, porque ele é o cara que ele é todo certinho, ele não gosta de certas coisas.
Ele é um coxinha.
Ele é um coxinha.
Na verdade, ele paga de coxinha com algumas coisas.
É. Não, ele é hipócrita. Ele é hipócrita. Vocês falaram no início do programa, cara. Porque... ele tenta passar que tem uma vida normal. Mas na verdade, ele tem outra mulher, ele tem casa.
Ninguém que tá pra julgar ninguém. Não que esteja errado ele trair a esposa, mas... tipo, ele vive uma aparência, ele repudia umas coisas que ele faz pior. E o Cole até dá um esporro nisso nele. Eu não lembro agora o que ele fala especificamente. Quando eles vão nesse acampamento, eles conseguem o diário da menina, da Dora Lang. E que ela tava querendo se envolver com coisas de religião e tudo mais. E no meu ponto de vista, eu não sei vocês, e é isso que vai me instigando a ver mais a série. Esse negócio que acontece pelos bastidores de certos grupos. E numa dessas brincadeiras que eles estão girando a folha do diário, tem umas estrelas desenhadas e está escrito... aí começa o X da questão. Yellow King. Aí vai um momento. Quem é o Rei Amarelo? E começa a trama em cima desse negócio de quem é o Rei Amarelo.
Que é o Zelador.
É o filho da puta. Não era pra falar isso agora.
Assim, na minha concepção, o Rei Amarelo era o pastor lá. O Zelador. Isso aí. E o Zelador é só um bucha, né? E fazer os crimes pra ele.
Vocês veem que eu não entendi essa, porque pra mim o Rei de Amarelo era tipo a criatura que eles cultuavam.
Então, aí...
é, tem gente que diz isso aí, desculpa, Bigode, por cortar, mas tem gente que diz isso aí.
Tipo, como se
o Rei de Amarelo seria uma entidade que eles cultuavam, né?
É como se as pessoas que eles matam no ritual fossem um sacrifício pra ele. É isso que eu captei.
O que eu captei na época, primeiro assim, eu não sei vocês, aí voltando àquela questão do que a gente achou da trama, eu achei que ia ter uma coisa de sobrenatural na série. Quando vocês viram essa parada de Rei Amarelo, vocês pensaram isso também?
É, então,
ia ter uma coisa meio Twin Peaks, mais ou menos, do David Finch. David Lynch.
É, eu achei que fosse sobrenatural, depois eu vi que não e não me arrependi não, cara.
Eu nunca tive essa impressão de que ia ter uma parada sobrenatural, assim. Tinha umas coisas que, tipo, eles colocam pra deixar a gente na dúvida, que é quando o Cole começa a ter aquelas visões, assim, no meio dos episódios e tal. Não. Mas eu nunca tive uma impressão de que ia ter uma parada assim, porque, pô, sei lá, os caras podem cultuar qualquer coisa, não quer dizer que vai existir e tal.
Então, assim, eu vou falar até por mim. Por que que eu achei que ia começar a ter coisas sobrenaturais? O Bigode, ele tem uma mania que muitos podem, uma colega considera muito feia. Se eu estiver vendo uma parada, eu dou pausa e vou pesquisar o que os atores estão falando no meio do roteiro. E foi o que eu fiz. Quando eles falaram Rei de Amarelo, eu dei um pause na televisão e já fui pro computador buscar o que que era Rei de Amarelo. Aí até que eu conheci, o legal é isso, quando tem uma série que estoura na mídia, né? Eu conheci os contos do Rei de Amarelo, que é do Robert Chambers. Por isso que eu achei que tivesse uma coisa de sobrenatural na série, né? O Rei de Amarelo é uma peça, seria um livro de uma peça que deixa as pessoas loucas e atordoadas. Então,
de certa forma, tem, né, coisa sobrenatural na série, no finalzinho dela.
Então, mas aí já que a gente já tá contando spoiler, aí que vai o negócio. O Walter, eu não acho que aquilo seja questão sobrenatural, por quê? A gente sabe na série que o Rust, ele foi e trabalhou pra narcóticos e teve que se infiltrar em grupos. E ele usou muitas drogas nessa época. É. Então tem várias cenas da série em que ele, tipo, tem uma cena que ele tá dirigindo e começa a ver o céu mudar de cor. Ele sair daquele modo
crepúsculo. É como se ele tivesse chapado, né?
É como se ele estivesse entrando no modo chapado, sabe? Tem uma cena que eles acham aquela igreja, que ele vê os pássaros em espiral, igual a tatuagem que fizeram na primeira morta, na primeira menina no ritual. Eu acho que tudo isso é efeito das drogas que ele usou. Assim, é um ponto de vista meu. Porque ele, cara, ele foi usuário de cocaína e metafetamina, cara.
Eu acho que até heroína também, cara. E realmente, se chapou foda, mano.
E ele fala que...
dando a entender até que ele usava depois também, né? Depois de ter saído depois, ó. Que tem aquelas outras drogas que ele comprava e tal, que ele usava pra não dormir.
Né? Ele era um cara que... ele ficou um tempo infiltrado nessa parada do narcótico, né? Toda a operação dele era toda secreta. Então, eu acho que isso era viagem dele. Assim, é um ponto de vista meu, depois de como a série foi se desenvolvendo, eu vi que não tinha nada sobrenatural.
Eu sei lá, eu nunca achei que aquilo fosse visões e, tipo, eu nem ainda... assim, eu, na primeira vez que eu vi, né? Eu nem tinha pego essa coisa de que ele teria tido isso pelo tempo que ele usou drogas, assim, eu achei que fosse simplesmente alucinações dele, porque pelas coisas que ele fala, a gente vê que ele é um cara muito perturbado.
Ainda mais por causa da questão da morte da filha dele, né, que era uma menina ainda, né?
Não, sim, então, todas as coisas que ele passou e o fato dele ser completamente obsessivo, ele é muito obsessivo sobre o trabalho, sobre tudo, eu achei que simplesmente fossem alucinações dele, porque ele já tá com a cabeça completamente ferrada.
Entendi. É, assim, é aquilo, né? Eu acho que, eu não sei se aí só quem pode responder isso é o Pizzolatto, né? Que fica a dica, ele aparece no episódio da série, quando o Cole, ele vai no bar e ele fala com o barman sobre uma garota de programa que tá dançando, uma stripper, né? E é que ele é o diretor, que ele é o roteirista Nick Pizzolatto. Uma dica aí pra vocês, quando verem a série de novo, perceberem isso, um estilo Alfred Hitchcock, né, aparecendo nas criações dele. Aí voltando, né, vai ser nesse ponto que eles vão, a investigação vai começar a andar, né? Que é esse negócio do Rei Amarelo. E começa a aparecer várias referências. A gente tem... Porque a série parece... Eu não sei se vocês lembram disso. A série, ela trata muito a questão do círculo. Porque tudo acontece como um círculo. E tem vários eventos durante a série que vão acontecendo separadamente, mas parece que estão interligados, né? A gente tem uma cena que é meio bizarro aí pra a galera mais. E vão ter coisas que vão acontecer na série, faz a gente achar que é uma grande conspiração gigantesca, que não tem nada demais. Não sei se vocês lembram daquele negócio do desenho que a filha do Martin faz, de 5 caras estuprando uma menina.
Não só o desenho, tem uma hora que, se eu não me engano, ele chama ela pra jantar, tá brincando de bonecas, e tem uma boneca, tipo, deitada, e vários bonecos em volta, assim, como se estivessem, sei lá, numa sessão de sexo muito louca, assim.
É, fora também os desenhos de pinto que ela desenha também, que ele chama na escola e tal.
E aí, isso, gente...
Isso. Desculpa, tudo eles deixam... Falei. Não, isso tudo eles deixam subentendido. A gente não sabe se a filha dele foi uma das crianças afetadas na coisa dessa conspiração, assim, dessa galera.
É, que não se explica isso. E a gente tem também, não sei se vocês lembram, né? O Rusty, quando tá no interrogatório, ele faz uns bonequinhos também. Ele também faz 5 bonequinhos. E meio que põe eles ali em círculo. São coisas que você fica vendo e parece que estão interligadas na série. E isso pra mim é muito interessante, porque tu vai pensando várias coisas como um observador daquilo, e até então não tem nenhuma ligação, aparentemente. Eu não sei o que vocês acham.
Ele faz aqueles bonequinhos com a cerveja, né? Com o nome Star.
Cerveja.
Até gravei o nome da cerveja. Ela existe.
Show alcoólatra.
Eu vou comprar uma pra mim. Lone Star, um engradado de Lone Star.
E isso é muito interessante na série, né? E eles vão avançando cada vez mais e vão vendo que o problema vai chegar na questão da igreja, né? Tem uma família poderosa na cidade, né? Que é os Turtles, né? Não tartarugas, que eu sou péssimo na pronúncia, né? E que vai ter o cara que trabalha pra polícia, o reverendo e o político.
E você descobre depois que tem um lá que é meio renegado, que é o...
O bastardo.
Exatamente.
O Arrow, né? E tu fica naquela, porque quando tu vai tocar na família principal da cidade, o chefe de polícia, que é o Commander Spencer, ele fala, cara, não se mete com isso, isso não é problema seu, né? Tirando os longos diálogos que o Rusty dá, uma lição de morais do Martin, né? Falando sobre niilismo, que ele é um pessimista, né? Entre outras coisas.
O que é interessante é o seguinte, eles chegam, eles vão descobrindo, né? E vai ter um muro quando chega na igreja, né? Que o reverendo lá recebe eles e tal, e eles não podem continuar a investigação, né? Por ele ser poderoso e tal.
O reverendo lá, ele monta, quando tem o assassinato da Dora Lange, ele monta uma força-tarefa pra investigar. Eles estão trabalhando, tipo, dentro da polícia, né? Essa galera, que é quando eles começam a um pouco desconfiar que essa força-tarefa é pra mascarar alguma coisa que eles possam descobrir, ou até atrapalhar, né? Já que o reverendo, ele tem uma influência, a família deles é uma família tradicional, e ele tem o quê? O irmão dele, o primo dele, que é o governador, não é?
É, que ele não aparece na série, ele só é mencionado só. Senador, alguma coisa assim, deputado.
Eu acho que é governador.
Da série ele é senador. Até um dos motivos que não acaba em porra nenhuma. No final da série ele chega senador, mas na época ele era prefeito ou governador.
E aí eles começam a ter a desconfiança, só que a grande coisa é que esses caras, eles têm grande influência em toda a cidade, muito provavelmente em todo o estado, e eles acabam meio que, chega um momento onde eles não conseguem chegar a lugar nenhum, assim, onde eles ficam muito perdidos. Eles não conseguem fazer essa ligação praticamente direta do reverendo com a família dele, com os casos e com os rituais.
É, vai ter uma cena que eu não lembro qual é que vai acontecer, que eles vão começar a achar que ela... vai chegar um momento que eles vão estar investigando o assassinato da Dora Lang e vão começar a chegar no passado daquelas pessoas e vão ter uma ligação. Por que que eles chegam nesse negócio da igreja? Porque a igreja, ela tá financiando uns colégios por volta de 1988, metade dos 80, início dos 90. Uma parada de uma escola com igreja e tudo mais. E vai ter um grupo de pessoas que eles vão investigar e vão vendo que vai fazendo sentido, né? Eles vão encontrar uma personagem, né? Que aí entra na questão das teorias, que tem umas tatuagens de estrela negra no pescoço. E o personagem, no quinto episódio, se não estiver enganado, quinto episódio, se não estiver enganado, que tem uma cena sensacional, vamos voltar inicialmente só ao quarto, vai chegar um momento que eles vão juntando as peças do quebra-cabeça e vão perceber que a Dora Lang participou de uma escola que tinha iniciativa da igreja, de ajudar e tudo mais, e o Cole pega uma pista boa, e ele tem que voltar a se infiltrar com a gangue de motoqueiros que ele andava.
Então, o Bigode.
Fala.
Nesse caso, ele descobriu que um dos caras lá que ele tava procurando, ele, se eu não me engano, ele fazia metanfetamina. E esse cara que fazia metanfetamina, ele era fornecedor pra essa gangue
infiltrado. É isso aí mesmo. Ele vai ao Tapagão e vai conseguir descobrir quem é o fornecedor da parada lá.
Que é um dos caras que eles acreditam que estão envolvidos diretamente no crime do ritual.
Aí chegando lá, eles descobrem achando duas crianças.
Calma, Jó. Tá,
desculpa.
Calma, Jó. Só antes, voltando a isso, o Cole, quando ele tá fazendo a investigação, que some uma menininha, ele encontra a foto de 5 caras num cavalo com máscaras. Aí você vai vendo essa questão ritualística na série. Aí voltando pra essa parte, quando eles chegam nesse quebra-cabeça, o Rose combina com o Martin. Ó, a parada é o seguinte, eu vou me infiltrar na gangue de novo, vou começar a oferecer drogas pra esses caras e a gente vai prender esses caras. Só que a parada não sai mais ou menos como o Rose, o Cole. Ele imagina e ele vai fazer uma operação com os caras pra pegar uns traficantes negros de um bairro. E nessa dá uma cena sensacional, num plano sequência, sem corte. E aí a gente tem que falar que o diretor, ele é pica nesse plano sequência. O que vocês acharam desse quarto episódio quando vocês viram isso?
Cara, eu acho que eu não tinha visto algo parecido, acho que desde Breaking Bad. Sabe, um plano sequência inventivo de câmera. Porque eu acho que a sequência dura uns 7, 8 minutos, mais ou menos, né? Ele correndo de uma casa pra outra, atirando, se esquivando e levando também o cara. Porque ele tem que levar o cara como testemunha, né? Pra rolar o...
Ele nem como testemunha, ele quer levar, eu esqueci o nome do traficante agora. Ele quer levar o cara pra chegar o cozinheiro que tem envolvimento com a parada.
É o Ginger, o traficante. Sim.
É o Ginger.
Que é da gangue lá dos motoqueiros.
Ele quer pegar ele pra levar até o cara. Até que ele consegue. Ele entra em contato com o Martin, né? O Martin fica... Ali a amizade deles fica um pouco mais forte, né? O Martin começa a dar crédito pra ele. Ele fica preocupado. Ele fala... Ele dá um celular pra ele e fala, ó... Fica nessa espera minha ligação e fica na sequência tal da polícia. Tu vai receber minha informação. E vai nisso. Cara, a cena é sensacional. Pra vocês que não viram a série, vejam esse quarto episódio. Porque... Como, acho que foi o Walter que falou, você vê uma cena, ela começa dentro da casa, teoricamente, quando eles chegam, invadem a casa dos traficantes negros. Eles invadem, fica aquela coisa ali tensa, a galera do lado de fora já querendo pegar eles, até que dá um tiro dentro da casa, fica todo mundo meio surdo. Aí eles veem que tem que fugir, começa aquela coisa, eles fugindo, ele liga pro Martin, o Martin busca eles e acaba o episódio com um plano panorâmico de cima e a confusão no bairro total. Quando começa o quinto episódio, eles entrando num bar e encontrando o cozinheiro, que é amigo do Reggie Ledoux. Ledoux, né? Que é um dos malucos que tinha envolvimento com a Dora Lang. Que tá todo mundo interligado. Aí o cara fala umas paradas pro Russell, ele fala que ele vê a alma dele no campo dos olhos, que ele é um cara perigoso, o caramba, quatro. Aí começa aquelas referências
pianas. Só uma coisa fala... que eu esqueci de falar, cara, que eu não tava falando aqui, não vou falar. É, foi no quarto episódio, esse final do quarto episódio, que a série me conquistou, cara. Foi, tipo, foi naquele ponto que eu falei assim, essa série pica, é a melhor série que eu já vi há muito tempo. Porque a emoção que eu senti vendo aquela cena, cara, puta que pariu, mano. Puta que pariu, cara. Só falando assim.
Essa cena foi sensacional.
Foi muito foda, foi uma série muito bem feita. Eu não vi uma cena dessa há muito tempo, em filme nenhum, em série nenhuma, cara. Foi muito bem feita, muito bem feita.
Mas, Albino, eu vejo por causa disso também. Foi até o que você falou. Eu acho que pra televisão, aquele plano sequência foi sensacional, cara. Você não tem muito disso em série. E a vantagem da série ser da HBO, abrindo um parênteses aí, é esse. A HBO, ela não precisa do dinheiro da audiência. Ela investe um dinheiro na série e conta com a sorte. Geralmente são séries boas. E realmente, o quarto e o quinto episódio são, acho que, o ápice da série.
Tá vendo só? Você é metido à besta. Nem todo mundo quer ficar sozinho numa sala, batendo uma pra manuais de homicídio. Tem gente que aprecia a comunidade, o bem comum.
Se o bem comum tem que inventar contos de fadas, então não é bom pra ninguém.
Foi algo que eu conversei com meu irmão. Se você analisar bem, a série não é bem uma série. É um filme dividido em 8 capítulos de quase uma hora, tá ligado?
Sim.
É muito melhor que uma série normal e muito melhor que um filme.
Ela é fechadinha, essa é a coisa, esse é o benefício dela, né? Se você não precisa chegar, sei lá, acompanhar 3 temporadas pra você ver onde aquilo vai dar.
Sim, é uma das coisas que eu gostei na série, que cada temporada é uma história fechada, né?
Vamos expandir então esse parênteses e chegar naquela conclusão que a gente sempre vem falando quando a gente fala de série. É a desnecessariedade de algumas séries americanas conter 23 episódios.
Sim, na verdade...
Flash!
Só Flash, como Supernatural...
Cara, mas isso daí é o padrão dos caras, entendeu? Isso é o padrão dos caras.
Não, tudo bem, Aquaman, mas você vê aí, querendo ou não, Suits, né, True Detective, são séries curtas.
O Luther, com 3, 4 episódios por temporada.
Mas aí Luther é britânica.
A série britânica já é muito diferente.
Eu tô falando mais...
Sherlock.
Também.
Sherlock também, que eu acho que 4, 5 episódios de uma hora, praticamente.
Nem isso, 3 episódios.
De uma hora e meia.
Uma hora e meia, né?
É um filme pra TV.
São vários telefilmes.
Mas, assim, você vê no True Detective, isso, cara, é uma série... que ela não fica... Aí você tem aquela... Como é que eu posso dizer? Aquelas características das séries americanas, né? Aquelas injeções de linguiça durante episódios, que os caras querem fazer uma temporada de 24 episódios.
Você tem muita
injeção de linguiça de romance, você tem muitas subtraminhas chatas, e o True Detective não. Ele vem com aquilo. A nossa proposta é essa, são 8 episódios de uma hora, praticamente, e é isso que a gente tem que falar, e a gente não pode perder tempo. E o que deixa perfeito, e deixa a galera com ânsia de querer ver mais.
Foi algo que eu já falei... Desculpa te cortar assim,
mas... Não, pode falar.
Eu já falei isso com meu irmão, com vocês mesmos, sabe? Se Arrow fosse uma série assim, seria muito melhor. Que não teria bobeira, eles focariam melhor no conteúdo, e o conteúdo ficaria muito melhor, sabe?
É a mesma coisa que a gente sempre fala das séries do Netflix. 3 episódios pra você ver durante um ano. Você só vai ver alguma coisa nova daqui a um ano.
E dá mais vontade de você ver uma segunda temporada.
Sabe o que eu acho engraçado? É que, por exemplo, no Netflix são 3 episódios. Mas, assim, a galera, quando começa a ver, faz maratona, assim. Tipo, vê 5 de uma vez... 4 de uma vez, ver tudo de uma vez.
O PCB fez isso com o Marco Polo, eu fiz isso com o Demolidor, sabe?
Eu fiz isso com o Demolidor e House of Cards, as 2 últimas temporadas.
Nossa, o PCB é corajoso, fazer isso com o Marco Polo.
Que você viu uma série que passou e não deu nada pro Netflix, né? Não foi uma coisa como foi Origin.
Demolidor, foi Demolidor.
House of Cards. Foi uma empreitada que o Netflix foi, mas não. Cagou, mas isso não é sobre o Netflix, a gente já fez a nossa propaganda, que a gente não ganha dinheiro. Vamos voltar a True Detective, e a gente chega nesse quinto episódio, que também é sensacional, né? Eles encontram a cozinha, né, dos traficantes, e o legal desse episódio é que você tá tendo as duas linhas temporais acontecendo. Você tá tendo a linha temporal do interrogatório dos dois em 2012, e a linha temporal do acontecimento.
E eles de 2002 também.
É 2002, bem lembrado. Só que o que acontece? Eles usam o áudio do presente com as cenas do passado. E eles estão contando para os dois detetives que estão interrogando eles que isso fique claro, que a gente não falou, esse interrogatório tá sendo executado separadamente. Teoricamente, os dois não sabem que os dois foram interrogados. E o legal é que eles vão falando, né, pros dois policiais. Não, porque quando a gente chegou lá, os caras já receberam a gente com bala. E você não vê isso. Você vê os dois correndo e cercando a casa. Você já começa a falar assim, deu merda, porque eles estão mentindo sobre o que eles fizeram. Nessa trama toda, eles pegam o traficante, que é o Ledoux. O Rusty traz ele pra fora e vai investigar o resto da casa, do terreno. E o Martin fica... Oh, perdão. O Martin vai investigar a casa enquanto o Russ prende ele. Ele fica parado e ele começa a dar uma de Nietzsche, né? Falando que o tempo é um círculo, que tudo mais, que isso já aconteceu. E o cara é cheio de tatuagem. Tem até a tatuagem do Matthew McConaughey. Não sei se vocês repararam isso.
Não. Depois eu vou ver de novo para essa porra.
Né? Tem uma suástica com tentáculos e tudo mais, que a galera já pensa no H.P. Lovecraft.
É,
que
é true. Pulo.
E não sei o que lá, até que o Rush chega e vê duas crianças no galpão.
É o Hart que descobre.
Ah, é o Hart que descobre.
Então, que assim que ele volta, ele dá um tiro na cara do cara. Estoura a cabeça do maluco.
Que é pica essa cena, né?
Aí você vê o que de fato aconteceu, né?
E eles estão contando uma coisa completamente diferente, isso que é o legal. Aí você vê eles sendo parceiros também. É um momento de parceragem entre dois. Ainda sim, mais do
eles que... nem trocam, né, o diálogo. O Marty vê, encontra as garotas lá toda machucadas e abusadas. Ele vai lá, mata o cara e o Cole nem pergunta nada. Ele já começa a montar a cena como se...
tivesse acontecido o que eles combinaram, né? E é sensacional, é engraçado o Cole falando pros detetives. Então veio o fodão Capitão América, Martin... e dá um tiro no Ledoux e o caralho é quatro. É muito engraçado ele fazendo esse papel de doido, cara. No presente, com aquele cabelão fumando. A cena também é muito boa. E eles viram herói, né? Heróis.
Sim.
Eles descobriram o caso. Aí você pensa que a série vai acabar por ali. E dá aquele looping de novo. Que o Cole tá fazendo interrogatório de um cara, depois de passar algum tempo. O Martin traía a mulher e foi descoberto. Perdoa ele volta com a esposa. O Cole tá namorando uma amiga em comum dos dois, que é apresentada, enfermeira do hospital, que ele vai ficar no final do episódio. E aparece a tchutchuca da Beth, né?
Sim.
Tesão aquela garota, cara.
Aí,
que tem um belo bumbum, né? Que tem um belo bumbum, segundo a mulher do Martin.
Nossa!
ela chega e fala pra ele, ela realmente tem um belo bumbum.
Não, e é aí que, tipo, a gente também acha que a parada foi resolvida, né?
Não, sim, até a cena do interrogatório com aquele cara, né?
Tem uma cena do interrogatório do Rusty, que ele primeiro banca o tira bom. Ele, não, pode falar, continue falando aí, você pode se entregar, não vai acontecer nada com você. Aí o cara fala, tá, tudo bem, eu vou me entregar, vou dizer o que eu fiz. Aí o cara fala e dá o depoimento dele, ele sai da sala, o Rusty, e o Rusty volta. Aí o cara volta com ele e diz, e aí, não vai acontecer nada comigo, né? Aí o Rusty senta na cadeira e diz, não, você vai ser preso por muito tempo. Aí o cara começa, ele se transformou completamente.
Sim, cara, ele foi logo pro vinho segundo, cara. Assim ele conseguiu confundir o cara e acabou. Vinho
pra cacete, velho.
É o que acontece no interrogatório da mulher. Que ela mata os bebês e ele fala assim, olha só, a imprensa vai cair em cima de você, na prisão as pessoas vão cair em cima de você, então quando você tiver uma oportunidade, cometa suicídio.
Sim, tipo, é muito foda, cara. É muito foda,
cara. É muito frio.
E é a especialidade dele, né, cara? Ele é o cara que faz o interrogatório, né? Porque...
Sim, tanto que chamaram ele quando, mais pro final, né, assim, na linha temporal do meio... Nego de fora chama eles, caralho, que é quando ele descobre que, na verdade, eles não resolveram o caso.
É, porque o cara fala a questão principal da série, que é o Rei de Amarelo.
Uhum.
Aí, abrindo um parênteses, os colegas não leram o Rei de Amarelo. O Rei de Amarelo, como eu disse no início do cast, vai ser uma entidade de uma peça de teatro. E a gente vai ter várias referências ao Rei Amarelo em relação, não, que é Carcosa, né? Que é um local... E também tem a questão de Hastur, que é que seria a entidade também, né? Que no no mito do Cthulhu vai ser um dos nomes do Rei de Amarelo, né? E tem uma cena que eu não sei se vocês lembram, que eu acho muito legal, que depois que eu li o livro, né, Os Contos do Rei Amarelo, que vai ser no primeiro conto, só pegar aqui o livro, porque eu não lembro o nome do conto, que é o Reparador de Reputações. Vocês lembram uma cena, se não estiver enganado, acontece no sétimo episódio, que tem as duas filhas do Martin e elas estão brincando. Uma tá brincando com uma tiara de rainha. É, vocês viram aí a foto? Tá lá pro meio da página.
Sim, ela com uma tiara e na árvore com aquelas
fitas assim. É, que a irmã dela que vira depois a despirocada rouba dela e joga na árvore, né? Tem, nesse primeiro conto do Rei do Amarelo, o personagem, ele tem um que ele chama no livro de diadema, né? Ele tem um diadema também, né? Ou uma coroa, pra quem prefira. E é uma coroa de plástico também. E ele acha que é uma puta coroa, porque ele é descendente do Rei de Amarelo. E durante a série você vai ter uma coisa ou outra que vai lembrar o conto, né? Do Rei de Amarelo, né? Essa peça mítica que quem lê fica louco. E durante a série você vai ter uma referência ou outra aos contos do Rei de Amarelo. E eu acho que é isso que deixa a série mais interessante. E uma outra coisa que eu não sei se vocês sabem, a trama, né, o plot da série é baseado meio que em fatos reais. Eu não sei se vocês sabem disso.
Não sabia.
Não sabia. Joga pra rola aí.
Né, que aconteceu, né, na Louisiana, não com tanta coisa assim, mas era uma galera da igreja que abusava de um pessoal, de uns jovens.
Peraí. Você tá falando que padres chupavam jovens? Caralho, nunca ia imaginar isso.
Pastores de igrejas evangélicas dos Estados Unidos.
Nunca ia imaginar isso.
Isso não pode ser verdade. Como é que o Vaticano pode ser conivente com uma coisa dessa?
Não é o Vaticano, caralho.
São igrejas evangélicas do Vaticano.
É, são pastores. Eu falei padres, mas são pastores. Ah, mesmo tá, assim, cara. Nunca ia imaginar pastores se aproveitando de pessoas assim, cara.
Vou passar o ponto pra vocês aqui. Foi um documentáriozinho que... Eu acho que é um grupo, uma galera que faz sobre coisas das séries que são reais. Tem até do Breaking Bad falando. Vou passar aqui pra vocês. Se der, põe lá no... Põe lá no blog quando sair o...
Oxe, caralho.
Cara, dá uma olhada aí, né? É um cara do FBI e um detetive local que fazem essa investigação. Tá, pra quem quiser ver, tá legendado em português, por isso eu consegui ver. Entender.
Não vai, vamos
seguir, que essas coisas o pessoal não vai ver na hora que ouvir.
É, com certeza. É. Mas é isso aí. E a gente vai ter, assim, a série, assim, é como qualquer coisa. Nem tudo é tirado do nada, né? Você vai ter essas coisas aí do Chambers, né? Do conto do Rei do Amarelo. Você vai descobrir que a série é meio que baseada em alguns pontos na uma trama real que aconteceu no Louisiana. E a série ela vai alcançar uma proporção maior quando o Cole descobre que o Rei de Amarelo ainda tá solto, essa entidade.
Que aí,
e ele vai começar a fazer uma investigação paralela.
Aí que eles brigam, se separam e tem a passagem de tempo, né, adiantando um pouco.
Não, eu nem vou me estender nisso, porque eu ia falar que é sensacional, eu não sei se vocês repararam isso também, a mulher do Martin, né, ela percebe que ele tá traindo ela de novo e vai tentar trair ele. Até que ela vai até a casa do Rust e dá uma trepada foda com o Rust.
Sim, que...
Eu queria saber...
Não, foi uma trepada foda. Foi uma trepada bem mais ou menos.
Uma trepada foda no sentido que eu tô falando, não da trepada ter sido boa, mas dela ter ido atrás do parceiro dele pra fazer aquilo com ele.
Mas ela fez isso porque ela fez pensado.
Sim, é uma filha da puta também.
Ela não é uma filha da puta. O marido dela trepava com todo mundo. Não, a corte é direito.
Porra, o cara
traía ele.
Mas é que tá. Se ela trepasse com um cara qualquer,
ele ia
foda-se. O cara traiu ela, ela perdoou o cara. O cara continuou traindo ela, comendo qualquer mulher. O que ela fez? Vou fazer uma parada que vai te atingir. Eu vou pegar o teu parceiro, o cara que encobriu você.
Meça suas palavras, parça.
Eu tiro meu chapéu pra ela, cara.
Não, ela foi pica. Eu quero saber o que vocês acham da música na hora do estupro. Do estupro, caralho.
Porra!
Do sexo.
Não lembro.
Eu também não lembro da música, não. Isso aí é de mim, não. Eu lembro da cena porque aquela menina é muito gata.
Vocês são...
Caralho, bosta. Daqui a pouco o Bigode vai perguntar. E aí, vocês viram aquela fotografia... porrada no quarto episódio,
tá
no take 7.
Não, eu vou mandar a música pra vocês também. A música que toca é chamada Corey Chan, se eu não estiver enganado. É uma música que parece música ritualística. Parece que o sexo que eles fazem naquele momento é um sexo ritualístico. É uma música com cantos, né? Bem fúnebre. E é muito foda a cena. Porque tem umas teorias que falam que acham que o pai da Maggie é o Rei de Amarelo.
Caralho, os caras foram hoje.
É, tem teorias que falam que ele é o Rei de Amarelo ou que ele abusou dela e ela sabe da trama do Rei de Amarelo. Tem teorias que acham que o chefe de polícia, aquele careca, como ele aparece às vezes com umas insígnias amarelas, ele é o Rei de Amarelo ou faz parte daquele grupo.
Tem uma coisa, assim, do avô dela, que ele fala que, hoje em dia todos os adolescentes ficam se vestindo de preto, né, só querem saber de trepar e tal, e isso é o que acontece com a filha do Marte, né?
Sim.
Depois ela começa só a usar preto, maquiagem pesada, ela sai trepando com, sei lá,
dois moleques,
mas assim, pelo que dá pra entender, não é a primeira vez que ela dá uma aprontada daquele jeito, não.
Então, só voltando nessa parte que era até pra falar da questão da personalidade do Martin, que é engraçado. Ele tá saindo com a Beth, né? Ou com a Beth. No mesmo tempo que a filha dele tá transando com dois caras. Sim. E a Beth, em relação a ele, é uma menina muito mais nova. Então, tipo, ele é tão escroto que, tipo assim, ele vai, trai a mulher, tá trepando com outra mina, ele descobre que a filha dele tá saindo com dois caras e ele não vê que ele tá fazendo a mesma coisa. Só que quando é com a filha dele, o negócio é diferente.
É o clássico pimenta no pedido do refresco.
Assim, ele é muito hipócrita nesse sentido. Aí volta aquilo que o Walter falou no início do cast, quando o Rusty descobre que ele tá saindo com a Alexandra Daddario, ele fala, mano, tá fedendo a sexo, cara. Toma vergonha na tua cara, porque ele é cheio de princípios. E todos os princípios que ele prega, ele não cumpre nenhum. E que é normal de uma... Assim, se a gente, eu vou soltar um momento polêmico agora. Se você vê comunidades religiosas, ainda mais cristãs, que seguem certos dogmas...
Algumas comunidades religiosas, né? Assim como alguns cristãos e não cristãos.
Não, mas eu vou pegar mais na questão mais cristã mesmo. Porque... O plot da série tá ligado a isso, a cristandade, né? A galera critica as pessoas e tudo mais, mas no íntimo delas, elas fazem até coisas piores do que essas pessoas que elas criticam. E é o que o Martin faz. É o que o chefe da igreja religioso faz. Que a família dele faz esses rituais pro Rei de Amarelo, ou um deles encara o ritual e é o Rei de Amarelo.
É, mas na verdade, assim, a família do reverendo lá... Na verdade, o caso deles eu acho que nem entra na hipocrisia. Eu acho que o caso deles é pensado. Eles usam a igreja porque a igreja é uma ferramenta muito boa para eles se esconderem.
Também.
Eu não vejo
olha só, hein. Deixa eu levar um processo. Só falando isso.
Não, cara, na série, cara.
Não, é porque eu ia falar uma parada aqui, mas é da merda.
Não, Albino, é porque, tipo, no mundo da série... O reverendo, ele é um cara respeitado. Naquela comunidade, ele é um cara respeitado. Ele tem uma família na política, uma galera com posse também, com reconhecimento tradicional. Eu vejo a igreja dentro do universo da série não só como um escudo, né? Pô, os caras são os caras da igreja, os caras que fazem obras e tal, como também uma forma de eles aliciarem também as crianças, porque as igrejas, né? Elas eram elas que administravam as escolas.
Vamos falar a verdade? Muita gente usa igreja como escudo pra fazer merda, né? Mas tudo bem, velho.
Isso que você falou agora pode gerar processo.
É isso que eu falei.
Viu? E aí você quer censurar os outros.
O que acontece?
Isso é verdade, cara.
O que acontece?
A gente usa a igreja pra mascarar a merda que faz.
O que acontece? Eu pensei em falar isso, não falei e falei a parada do processo. Foi um pequeno...
Exato.
Erro meu.
Não, eu acho que isso não é nada demais, gente. Isso acontece na realidade. O fato
não, mas é verdade mesmo, cara. Muita gente vê como desculpa fazer merda, porra.
Falar o óbvio, o Chicão aí abrindo tribunais pra julgar padres pedófilos. Ué, a gente tá mentindo no que a gente tá falando?
Não, porra.
Vem, mexe aí. Se for pra levar processo, eu levo processo sozinho. A gente vê esse pastor aí que tava saindo com as fiéis, fazendo orgia em Copacabana. Isso não é mentira, não. Isso é verdade e acontece.
Ué, porra, não tem neguinho aí acusado de lavagem de dinheiro, de traficante, caralho? Não vou nem falar nomes, né?
Porque não sei. Não use o nome de Deus em vão, tá bom?
Ai, meu rede amarela.
Ele existir seria tacar um raio em você.
É, porque Deus não permite que use o nome dele em vão em músicas, rituais e outras coisas. Seu elétrico.
Parabéns.
Vamos voltar a sério. Volta aí, Aquaman, falar.
Não, cara, é isso. Eu não vejo, por exemplo, o Marte. É essa até que é a grande diferença, assim, pra mim, assim. Porque ele é um personagem meio hipócrita nesses períodos, né? E quando a gente avança no futuro, depois que ele perdeu tudo isso, ele parece ser uma outra pessoa, assim. Completamente porque diferente.
Montou uma firma de segurança, não foi?
É, porque ele chega na visão do Cole, que perdeu tudo e encara. Porque o Cole, ele fala uma coisa que é legal na série, é porque é difícil, eu vou ser bem sincero, a gente não separou frase, o caralho, vem tudo na mente. Ele fala que uma vez que a escuridão toca em você, você tá na escuridão. E ele fala, o mundo precisa de homens maus. E essa é a realidade.
É triste realidade.
Olha só, dá pra imaginar. Se a maioria das pessoas não acreditasse, o que elas iam fazer?
A mesma coisa que fazem agora, só que abertamente.
Que babaquice. Seria um puta show de horrores, de assassinatos e desacato, você sabe.
Se a única coisa que faz com que uma pessoa seja decente é a esperança de uma recompensa divina, meu irmão, essa pessoa é uma merda. E eu espero ficar longe desse tipo o máximo possível.
O Cole, ele joga com isso, ele é um pessimista, como ele diz, né? Ele é um niilista, ele tá seguro disso. O mundo é um mundo ruim, onde as pessoas fazem coisas ruins e elas não são pegas.
Cara,
e isso é verdade,
isso.
Querendo
é
ou não.
Isso.
E o Martin, ele sofre tudo isso, porque ele preza uma coisa, um modo de família, como muitas pessoas no mundo real pregam. Ele perde a esposa, ele tem uma filha que é uma puta, tem uma filha que, aí eu vou só pra falar, só pra ficar legal, fútil, líder de torcida. Ele não perdeu tanto quanto o Cole, que tem uma filha.
Mas ele também perdeu o emprego, né? Por isso é que ele saiu, né? Ele se demite.
Quem se demite é o Cole. Eu lembro é o Cole. Eu não lembro dele se demitir.
O Marty, ele sai da polícia e vira detetive particular.
E pelo jeito tá indo bem o negócio dele. Mas ele percebe tudo isso que o Cole percebe, o Rusty. Né? O Rusty Cole, né? O Martin percebe isso.
Só que eu acho que ele tem uma estrutura um pouco menos sólida, traumatizada do que a do Cole, né? Porque, tipo,
sim,
ele perde tudo isso, mas ele não chega a quebrar como o Cole, entendeu?
Mas por quê? O Cole entra nos narcóticos, depois...
Não, o Cole vai pro submundo.
Ele vai pro submundo da investigação.
E essa que é a parada, assim, que eu achei mais foda, assim, no final. Porque no final, nenhum dos dois tem nada a perder. Cada um à sua maneira, né? Porque eu perdi minha mulher, minhas filhas estão bem,
é aquele,
né?
Negócio, né?
O Harrison tem muita coisa a perder, né? Nas três passagens de tempo, ele perdeu o cabelo.
Mas vamos colocar assim, tipo, no início, de Harrison, as filhas dele eram pequenas, ele tinha um casamento relativamente estável, sem a mulher saber das trepadas dele. Aí ele perde a mulher, ele perde
o emprego. A única coisa que ele ganhou foi barriga.
E perdeu o cabelo.
É uma piada sem graça atrás da outra, cara.
Não é piada, cara, mas não é piada.
É verdade, é verdade. Mas olha só, é como se fosse um martírio do personagem, né? Pra chegar no final, naquele momento de redenção, e eles fazerem um bem, vamos dizer assim.
Não, eu nem vejo como um momento de redenção, Albino, mas eu vejo, por exemplo, o título da série, assim, minha visão. É o True Detective. O Cole, ele meio que já era um True Detective, assim, e ele vai.
É o cara que vive do trabalho, né?
Ele vai se destruindo. O Marty, quando ele perde essas coisas todas, e tipo, ele fica meio que sozinho. Ninguém morreu, mas ele fica meio que sozinho. E é aí que ele vira o detetive, tipo, de verdade, assim.
Ele tem a ascensão ao virar o verdadeiro detetive, né?
É aí que ele se entrega pra parada igual o Cole, entendeu?
Então, sim, quer dizer que, vamos dizer que nas referência em Jungianos, você tem que se entregar as coisas pra você chegar naquilo. Seria chegar um Nirvana.
Não, não é chegar no Nirvana,
não,
mas...
Nirvana, eu tô sendo muito exagerado, mas chegar no ápice do negócio.
É porque, tipo, depois de todo aquele tempo, depois de tudo que aconteceu, o Cole procura ele e ele se entrega. Não, vamos resolver, vamos atrás desse cara. É isso, tipo, eles começam a fazer aquela mega investigação, aquele mega brainstorm de tudo, do que eles passaram, de tudo que aonde eles chegaram. Mas isso daí eu acho que a gente já tá pulando um pouquinho.
Tá, só vamos voltar à questão da briga, que é interessante. Que eles brigam, né? O Cole, ele vai até a delegacia, e isso é legal na cena. O Martin, quando ele avisam pra ele, ó, o Cole tá aí querendo os negócios dele, ele não sabe que ele foi suspenso, ele sai. Aí quando ele tá indo pra fora da delegacia, ele volta, tira o anel, tira as armas, porque ele sabe que quando ele encontrar o Cole, ele vai fazer merda.
Sim.
E eles caem na porrada, e ninguém sabe por que eles brigam. É o momento que o Rusty se demite. Quando você volta pro futuro e ele encontra ele na pista, como o Aquaman falou, na pista.
Ele quase mata o Cole.
Não é nem isso não que eu ia falar. Quando eles estão brigando, eles quebram a lanterna traseira do Cole. E a lanterna continua quebrada.
Sim.
E isso é legal na série, você percebe essas nuances na série. Porque aquilo aconteceu no passado e parece que a amargura dos dois ainda continua. E por isso que a parada ainda tá quebrada ali, né? Porque o que é interessante na série, que depois, no sexto ou no sétimo episódio, que você vai perceber, que o Martin, ele fala uma coisa que deixa os outros dois detetives com a meio bolados. Não, que nós interrogamos o Rusty. Aí ele falou, não, vocês estão entendendo errado. Ele interrogou vocês. O cara é tão pica no método de interrogação que ele achava os detetives, né, o Papanite, ou sei lá, o outro, qual foi o nome agora, o Papania, né, que eles acham que estão
conduzindo, mas na verdade estão sendo
conduzidos. Eles estão sendo conduzidos.
E tá usando os caras para pegar mais informações no caso.
Por conta de espionagem toda. Exatamente, é o Rush que tá pegando mais informações do caso. Não são eles que estão interrogando ele.
E você vê o quanto que o Rush é foda. O quanto, realmente, mesmo que o Martin ele ascenda ao seu verdadeiro detetive naquele momento, você vê o quanto que o Russ, ele é de fato o verdadeiro detetive. Ele é o policial. Ele quer resolver o problema.
E não vai descansar até resolver o problema.
Né?
Ele tem até uma garagem só de evidências.
Ele nunca parou de investigar. Essa que foi.
Então, e isso que é legal. Era nisso que eu queria chegar, Walter. Que eles querem, ele fala, vocês querem abrir a porra do meu galpão? Traz o mandado.
E cara, assim, depois que eles se encontram, tem a parada que é mais perturbadora, assim, que é a fita.
Era a fita
com ritual.
Porra! E aí, o que vocês acham que tem de tão macabro naquilo?
Ah, eu acho que os caras abusando sexualmente da garota.
E depois matando a garota.
Eu posso
com ser, um ritual, satânico.
Eu posso ser bem sincero, eu acho que abusar é o de menos. Eu acho que muito mais além do que abusar de uma criança.
Não, cara, mas eu acho que o que tem ali é eles fazendo isso.
Mas não é só abuso sexual também, abuso físico também, sim. Mental.
E a gente volta
com a escatologia.
É, o abuso mental, assim, a série deixa... Assim, por exemplo, algumas pessoas assim, que aparecem, eles vão conversar, as pessoas começam a repetir umas paradas, assim, como se elas estivessem em transe.
Mas você acha também que, né, típico do local onde a série se passa, Louisiana é sul dos Estados Unidos, né?
Não, eu tava até vendo aqui um texto aqui que foi um dos que você mandou, Bigode, que tá falando assim, de uma das empregadas do Stuttle.
É.
Que ela começa a repetir umas paradas de Carcoso e ela também ficou. Meio doente, assim.
Meio dodói.
Das ideias, né?
E ela
começa a repetir umas paradas a partir do momento que o Cole começa a mostrar umas imagens pra ela, começa a falar das coisas pra ela. Então, tipo, é meio que como se tivesse uma galera também que, tipo, sofreu na mão dessa galera, só que, tipo, não foi assassinada e nem sofreu o ritual, entendeu?
Então, o que ela fala... É isso aqui. O Bigode anota as coisas, ele é retardado. Deixa eu ver. Vamos falando aí que eu vou achar aqui.
Eu tenho aqui, Bigode.
Então fala aí.
É, você conhece Carcosa? Aquele que come tempo. É um vento de vozes invisíveis. Alegrai-vos, a morte não é o fim.
Aí ele fala no final que ela errou sobre uma coisa. Sobre a morte não ser o fim. E é nesse ponto que eles veem que tem um bastardo na família. Que é o cara... Com o rosto fudido.
Não, e aí a gente tem que lembrar o que aconteceu com o reverendo, né? Depois que o Cole saiu da polícia, depois da briga de tudo, ele invadiu a casa do reverendo, roubou várias coisas num cofre e entre elas tá essa fita com o ritual.
Que aí você vê que, de fato, ou a família do reverendo tá envolvida, ou ele sabe e protege o pessoal.
É, provavelmente ele tá envolvido, e é nisso que ele meio que ele se suicida, né? Ou suicidam com ele, né? Nunca deixa isso claro.
É uma overdose, né, que ele tem, né?
Sim, isso é pra gente perceber, né? É, se eu não me engano, falam que ele teve alguma coisa do coração, não é?
É.
Mas aí ele teria um overdoseado ele, e, tipo, a partir disso, assim, a gente pode ter uma boa ideia de que, assim, pô, o cara era um dos caras, assim, grandes na cidade, e aí ou obrigaram ele a se matar ou mataram ele, ou seja, ele podia ser grande ali na cidade, mas pro esquema ele provavelmente não era...
É, peixe pequeno.
Não era ou tão então... grande assim.
Ou então até mataram ele pra que ele não fizesse nada, né? Não deu opção.
É, assim. Então, eles voltam os dois, eles voltam a trabalhar os dois. Mesmo eles não estão na polícia mais, né? O Martin e o Russ, eles voltam a trabalhar e eles começam a montar uma mega operação pra poder pegar os culpados. Eles estão decididos agora de pegar o verdadeiro rei amarelo. E o que que acontece? Eles vão atrás de um antigo colega deles da polícia pra pegar uma informação sobre um assassinato de uma menina que aconteceu, porque existiram vários assassinatos no final dos 80 pros 90, e eles vão atrás desse cara, né, e o Martin vai, ele acha que não manda mais com o Rusty, o caramba 4, e assim é muito legal, né, porque o Rusty, ele trabalha com um maluco num bar, e ele fala assim pro cara, ele mostra a fita, né, que é perturbadora, pelo visto, e nisso a gente pode usar um paralelo, agora que eu pensei nisso, da fita com os livros do rei, com a peça do Rei Amarelo, que falam que quem vê a peça do Rei de Amarelo e fica louco.
E a peça do Rei Amarelo pode ser o conteúdo da fita.
E o conteúdo da fita, que é um ritual ou alguma coisa pro Rei Amarelo, deixa as pessoas que veem aquilo surtadas, porque o Cole, ele fica abismado, apesar dele ter noção que a escuridão já tocou ele. Ele fica bolado, mas ele aceita aquilo, porque ele sabe que é normal na vida, que essas coisas ruins acontecem. O Martin, ele ainda não ascendeu ao verdadeiro detetive ainda. Quando ele vê aquilo, ele fica... Ele não consegue, né? Aquela cena é sensacional. Eles colocam esse policial que trabalhou com eles pra ver. E o cara fica surtado, fala que não tem nada a ver com aquilo, que ele não sabia do sumiço da menina, porque eles meio que jogaram por debaixo dos panos o sumiço dessa menina, que some no... que tá no vídeo, né? E o Russell deixa claro, olha só, se você fizer alguma coisa com a gente vai te matar. Aí o cara acha que eles estão blefando. Aí vem um cara e dá uns tiros no carro do
que
cara.
Que é o cara pra quem o Russell trabalha.
Que o Russell trabalha. E a investigação vai correndo, vai correndo, vai correndo. E o legal nesse negócio de investigação é que você vê o quê? Que, às vezes, a pista mais ridícula tá debaixo do seu nariz faz tempo. E eles descobrem que o cara que eles estão atrás...
É o cara que eles falaram anos atrás.
Anos atrás.
Que o Cole falou com ele, né? Quando ele foi visitar a escola.
É, só que ele tá com barba, então ele não repara, né? E só fazendo um paralelo aqui, que eu esqueci qual episódio que acontece isso, os dois detetives também, que estão investigando o Rusty e o Cole, mais, na verdade, o Rusty, né? O Martin e o Rusty, eles encontram ele também, ele fala, minha família já tá aqui há muito tempo.
Isso é no finalzinho do penúltimo episódio.
Do penúltimo episódio,
né? Eles finalmente mostram, tipo, o rosto dele, assim, com um mega close, que eles falam, pô, a gente tá procurando o cara das cicatrizes, o cara que as crianças descreveram.
Que ele tem cara de, parece que eles falam que ele tem uma cara verde, né? E você descobre que ele tem a casa verde porque ele tava pintando a casa de uma pessoa. E é aí que o Martin vira o verdadeiro detetive. Quando ele pega essas pistas que estão ali debaixo do nariz deles há muito tempo e eles acham e sabem quem é o cara, que é o tal do Arrow. Arrow não, né? Arrow, alguma coisa assim, eu não sei pronunciar o nome do filho da
puta. É o Oliver Queen, né?
É o Oliver Queen. Vê quem tem a pronúncia melhor aí. Fala.
Pausa.
Aí, é o cara que come a própria irmã, né?
Isso, e põe o cachorro no meio. Arrow.
Arrow Childers.
Arrow Childers.
É o Oliver Queen. Meu nome é Oliver Queen e eu sou um assassino em série. Fiquei um tempo na série True Detective me matando todo mundo.
Eu estou há 12 anos preso no loop temporal do True Detective.
E ele, cara, a cena desses irmãos, cara, é o incesto. É
surreal, né? Surreal.
A casa é muito surreal, cara.
A casa deles é muito bizarra.
A casa é um par de dinheiro, maluco.
Aquelas bonecas sem cabeça.
Aí tem uma parada muito interessante na casa. É o tanto de fita que o cara tem ali que mostra que eles fazem aquilo há muito tempo.
E ele também foi vítima da família lá.
É,
o que eu... Aí eu vou jogar a bola pra vocês, eu vou dar minha opinião, quero saber de vocês. Eu acho que era o seguinte, a família fazia os rituais, participava, a galera parece que parou com isso, fez o último, e o cara...
Continua.
Ele é o fanático, ele levou aquilo e continuou fazendo, do modo dele, junto com o Ledu, junto com outras pessoas. Parece que a família deixou aquilo de lado, não fazia mais aquilo, sabe? Uhum. Parou de fazer e ele levou pra frente. Eu queria saber o que vocês acham disso.
Eu acho que essa hipótese faz muito sentido. Apesar que eu não vejo as outras pessoas não fazendo, mas sim participando menos ou coisa assim. Entendeu? Ou então, simplesmente pondo ele de fora da situação.
Eu acho que a família continuou assim, cara. Mas eu acho que, tipo, ele, como ele era um filho bastardo de um dos caras lá, então, tipo, ele, sei lá, ele era um bastardo, né? Ele não ia tomar parte, sei lá, no ritual que, sei lá, o cara que era o senador falando de tal ia estar, entendeu?
Aham.
Além disso, ele também demonstra alguns sinais de que alguma coisa foi feita nele, porque ele sabe, ele parece que tem dupla personalidade, sei lá, uma hora ele tá de um jeito, outra hora ele tá de outro. Ele tá com a própria irmã, que também tem problemas mentais, que é a esposa dele, né, com quem ele, como é que ele fala? Vai fazer o quê?
Ah, eu não lembro. Ele fala uma paradinha meio escrota com ela.
Se eu vou fazer cócegas em você, alguma coisa assim, que na verdade ele tá falando que vai trepar com ela.
Putaria! É.
Saca, é tudo muito bizarro ali.
É porque fica estranho, cara. Porque você não sabe se... Porque assim, você também, eu fico naquela pergunta se aquele local era o local usado pra fazer os rituais. Porque se é, tá abandonado há muito tempo.
Sim, sim.
Por isso
ficou
que eu
há muito tempo.
É, por isso que eu não sei se ele tá fazendo as paradas sozinho e a família deixou de lado.
Não, eu acho que ele poderia estar fazendo sozinho, mas eu não acho que a família parou de fazer.
Faz uma coisa mais elaborada, né?
Eu acho que muito provavelmente sim.
Sim, sim, é isso. Foi por isso que eu acho que eles continuaram, mas simplesmente tiraram ele da situação.
E a gente chega nessa parada. O Rush e o Martin, eles juntam as provas, avisam pro dono do bar para onde o Cole trabalha e fala assim, ó, se a gente não voltar em 24 horas, libera essa porra para todos os veículos de televisão, porque senão, assim, o Martin vai falar com a ex-esposa também, que fica preocupada, e eles vão, eles aceitam a morte naquele momento. Eles sabem que eles vão entrar num caminho pro qual não tem volta. E aí a gente vai conhecer cada
É o martírio do personagem, né, que eles vão se tornar mártires, eles se preparam pra se tornar mártires, né?
É, eles sabem pra onde eles vão, uhum. Que esse caminho não pode ter volta. Eu acho isso muito legal dos personagens, uhum. Porque ali, eu acho que pra isso acontecer, a gente tem que ter os dois como True Detectives. E o Martin alcançou essa glória também. Ele alcança muito tarde e já vai entregar pro martírio. O Martin vai se entregar pro martírio, ótimo, show de bola.
Ótimo, melhor ótimo. Piada.
Melhor piada de séculos. Né? E isso é legal na série. E eles vão pra Carcoça. E a gente vai saber o que é Carcoça no momento. Que é aquele par de dinheiro. Que merda. Né?
Mas eu vi uns prints de Carcoça, né? Antes de eu ver o episódio. E tipo, os prints era tudo escuro e tal. E quando você vê o episódio, aquilo ali tudo é de dia.
Aí que tá. Eles estão de dia, mas será que de noite é daquele jeito também?
Porra, de noite aquilo ali deve ser um inferno, bicho.
Exatamente. Mano,
é um
exatamente.
Local muito soturno aquilo, cara. É muito sinistro.
Cara, na moral, não tem como passar a noite ali, não.
Não, me cago todo mesmo, não acreditando em nada.
Esse é o bigode. Esse...
Porra, você chega
no... Imagina, cago todo.
Imagina, é quase como um prédio, né, abandonado.
Olha, é uma galeria, uma galeria, uma galeria.
Onde só
uma
tem galeria. Mato.
Cheio de galho.
Mato, tem aquelas figuras. madeira, né? Do capeta, aqueles círculos. Saca, é muito bizarro.
Satanás! Alguém
bateu na madeira aí, ó.
Ou do gato!
É quase a casa da Dona Clotilde, cara.
Cara, mas é muito bizarro, né? E aí,
olha tipo, o link que eu mandei pra vocês.
Mais bizarro que a casa da Dona Clotilde.
Mais bizarro.
Eles chegam lá na casa do cara, né? E aí, né, o cara já percebe e sai correndo, né?
Sim, e o legal... Fala, desculpa, Comem, pode falar.
Não, ele quer atrair os caras pra Carcosa pra ele poder matar eles.
Sim, pra fazer o ritual dentro da onde tem que ser feito. E o legal, que também a gente não falou, é aquela cena do pai dele, que ele mantém, né? Que ele diz que é pai dele na cama, cara. Aquele corpo.
Nossa, bicho, isso é bom. Meu Deus. Ai, cara, isso dá um nervoso.
O legal quando o Rusty, ele entra em Carcosa, que ele fala que assim, né, não... É, ele muda a voz, né? Ele fala com uma voz assim. Aí ele chega e fala assim: bem-vindo, pequeno príncipe. Entra em Carcosa. Ele dá uma entonada na voz muito escrota. Que ele, o ator, ele faz uma voz escrota. Ele fala pra ele vir entrar pelo caminho da noiva. Ele começa a falar coisas como se fossem ritualísticas. Ó, entra por aqui, faz não sei o quê. E o Rusty, ele não sabe pra onde ele vira. E ele vai andando. E o Martin vai vindo atrás dele, até que eles chegam no salão principal, né? Onde você vai ver, teoricamente, o Rei de Amarelo. E o que é o Rei de Amarelo dentro daquele salão? É aqueles trapos. Que um das encarnações que tem do Rei de Amarelo é um trono e ele vestido de trapos. Eu vou ver se eu acho uma foto aqui pra mandar pra vocês. Que seria... Até pra vocês botarem aí no site. E aquela cena é sensacional, eu queria que vocês falassem um pouco dela, a impressão de vocês.
Cara, eu sinceramente, se eu tivesse ali, eu ia me cagar, eu ia sair correndo, foda-se. E, cara, a cena toda é muito bizarra. Eles chegam, o cara vê eles e sai correndo, o Rust vai atrás, o Marty vai lá e aquela mulher, ele vai fingindo, né, pedindo pra usar o telefone, e a mulher começa a surtar, assim, começa a repetir aquelas coisas todas, né, que vários personagens repetem, Carcosa e o Rei de Amarelo e não sei o quê. E ele acha o pai do cara. E assim, Carcosa é muito bizarro. Muito bizarro.
Sim, é algo que te faz entender o pânico que as pessoas têm daquilo, né?
Cara, o quanto aquilo tudo é muito fodido, sabe? É tudo muito... É tudo muito escroto.
Adiciona uma gravidade a mais pra situação.
Cara, é o tipo de lugar, assim, que eu acho que qualquer pessoa
normal,
sabe, que entrasse no lugar daquele, a pessoa, sei lá, pode ser ateia, pode não acreditar
em de bigode, esqueci de cagar todo.
Não, é aquilo, cara, o sobrenatural, o que você não entende, mexe com a tua imaginação. Você sabe que o cara é um assassino, né? Porra, é muito sinistro, cara. E a voz dele mandando ele entrar, Aquaman, você que tem um inglês mais nórdico, vê esse link que eu mandei aí, que eu botei o olho de água. Dá uma lida nisso aí, que é isso que ele fala pra ele.
Quando o Rush tá entrando, né, em Carcosa, à sua direita, pequeno sacerdote, né, pode ser sacerdote e tal, tome o caminho da noiva. Isso é Carcosa. Você sabe o que eles fizeram comigo? É o que eu vou fazer com todos os filhos e filhas do homem. Você abençoou Red, Dual, Acólitos, testemunhas da minha jornada. Amante, eu não tenho vergonha. Venha morrer comigo, pequeno padre.
Então, tipo, ele meio que chama ele pra morte, cara. E tipo assim, o que é o abençoar o Red e o Delon? Ele matou os caras. Eles mataram ele.
E ele deixa entender que também fizeram alguma parada com ele. Você sabe o que eles fizeram comigo? É o que eu vou fazer com todo mundo.
É caso, dá a entender que ele passou por Carcosa como vítima ali, né?
E de novo eu vou falar isso, cara. A voz dele falando essa porra. Eu adoro filme dublado, não vou mentir isso pra você, mas tem certas coisas que você tem que ver legendado. E ele falando isso é escroto pra caralho.
Não, é escroto, você deixa claro, é escroto foda.
Não é o escroto de babaquice, é o escroto que você vê, cara. E imagina você nessa tensão com a pistola e o cara conhece o local e você não conhece, você não sabe pra onde
e
você
além
vai.
Além disso, tem um local muito aterrorizante. Isso tem que deixar muito claro.
Né?
Para um cara que não vê sentido na existência, você se preocupa demais com ela. E você ainda parece em pânico. Pelo menos eu não tô correndo por fora.
E aí vamos chegar na parte que o Walter tava falando, e a gente já falou no início, assim que o Russ ele entra em Carcosa, ele vê tipo como um vórtice na frente dele.
É, né? Quando ele chega no. Quando ele chega no altar, mas, né, do Rei de Amarelo.
Vocês viram a foto que eu mandei do trono?
Sim, sim.
Aquilo seria a representação do Rei do Amarelo também, como o Rei de Amarelo pode se manifestar. E cara, ele vê o vórtice, e quando ele vê o vórtice, ele já vê o cara indo em cima dele. Aí é ação pura a cena. Ele brigando com...
O cara já mete uma facada nele.
Porra, levanta ele. Sim. É aquilo. Aquaman, quando ele vê aquele vórtice, você que já achou que não tinha nada de sobrenatural na série, o que tu imaginou quando ele viu aquilo?
Cara, eu imaginei que ele estivesse vendo que ele ia morrer. Na moral.
É, foi uma alucinação muito foda dele.
Que ele tem a alucinação, e quando ele vira e a alucinação termina, o cara vem pra cima dele com tudo e já mete tipo uma facada nele. Eu achei que tipo, ele viu, tipo, vou morrer.
Viu? Você que acha que só tem facada no Rio de Janeiro? Só isso que eu vou falar.
É, por sinal, sobre isso me falaram que o Rio de Janeiro é o estado que menos mata morre com faca no país, né?
Eu acho que no Nordeste, Norte, porra, deve ser muito mais.
Claro, porra, lá tem peixeira bumerangue, porra. Lá o tiroteio é de peixeira, irmão. Tu acha que o tiroteio lá é de tiro?
Caralho, tiroteio de peixeira. Então é um peixeiroteio, né? Não tiroteio.
Alerta de estereótipo.
É um oferecimento PinkCast. Caralho. Mas isso, eu volto pra aquela minha teoria de que ele
tem certos momentos
de drogado. Vamos fechar. Ele tem certos momentos de drogado, né? Ele tem essas alucinações devido às drogas.
Sim, sim, ele tem sim, cara. Já ficou bem claro isso, que é um resquício do passado dele.
Né? Do passado dele.
Ou então pode ser ele tendo alucinação devido ao estado mental dele também, que não é um dos melhores, né?
É, porque, porra, ele acabou de entrar num lugar todo escroto. Ele tá prestes a, tipo, pegar o cara que ele já tava atrás já há não sei quantos anos. E, porra, aí o cara começa a fazer voz. Ele, porra, ele chega num lugar que tem um trono feito de galhos e caveiras e um pano todo escroto, imundo.
Amarelo.
Porra, amarelo. É o Rei de Amarelo, ó.
Né? E até o momento que o Martin chega e salva a vida dele. Ele briga com o Arrow também, né? E dá aquele tiro foda na cabeça dele, que meio que pega de lado, né?
Quem dá o tiro não com?
Ah, não lembro agora quem dá o tiro.
Não, porque ele dá aquela facada no Cole e ele tá tentando enfiar de vez, assim. Chega o Mari, eles começam a brigar, ele também acerta o Marty, só que mais...
Com a machadinha.
Com a machadinha, só que mais superficialmente. Ele não chegou e enfiou a faca igual no Cole. E aí, enquanto ele tá brigando com o Marty, o Cole, caído já no chão, dá um tiro, explode, né, o crânio dele.
Sim, sim. E o Martin, ele já sai falando com os detetives. Aí é uma coisa que a gente não falou, fica mais importante falar agora. Ele confia mais no Papania, né? Como é que é? É o Papania, é. E eles já vão atrás deles também pra salvar.
É, porque antes dele partir, ele falou com os detetives. Ele, se eu não me engano, ele deu a localização, não é?
Não, ele fala só com o Papania mesmo. Ele confia mais nele.
Não, então, mas ele fala com o detetive. Ele fala que eles vão fazer alguma coisa e que ele precisa saber se o cara vai dar o apoio pra eles se eles precisarem.
Sim, sim, sim.
E aí, né, acontece tudo isso.
Eu vou mandar uma foto pra vocês, pra gente dar essa finalizada também. E falar rapidamente do que a gente espera da segunda temporada, que eu quero saber se vocês tiveram essa mesma impressão com a imagem que eu vou mandar pra vocês. Vamos polemizar com o cast, que é isso que dá importância. E audiência.
Nossa.
Eu já tive a mesma impressão quando eu vi.
Caralho. Caralho, Bigode. Caralho.
Foi a primeira
Nossa,
coisa.
Nossa, meu
Deus. Nossa, Bigode.
Vocês não pensaram nisso?
Não, cara. Não me chocou.
Sério? Isso. Cara, então eu uso tanta maconha quanto ele, cara, o Rusty, cara. Porque a primeira coisa que eu pensei foi isso. Tá muito igual, gente. Vai dizer que não tá.
Sabe o que é pior? Essa imagem de Jesus, assim, com essas lanças, assim, no fundo, parece Carcosa, velho.
Pode crer, cara. Isso tá foda.
Não parece, não?
É, faz lembrar. Na verdade, não são lanças, não são pedras, né, ponto.
Não, mas parece, né?
Parece. Na verdade, isso seria Jesus no terceiro dia ressuscitando.
Ah, é a caverna aqui, né?
Porta. Aí eu queria... Cara, eu não... Eu pensei isso, cara. Ele ressuscitou.
Caraca, é foda.
Não como Jesus. Não como Jesus no sentido de ser filho de Deus. Mas ele ressuscitou depois do martírio deles. Eles fizeram um martírio.
Sim, e ele volta diferente.
Ele volta diferente. E diferente do Martin, quem faz o maior martírio é o Rusty. Porque o Rusty, ele vem sofrendo a série toda. Ninguém gosta dele. Ele tá em busca da verdade. Ele tá da verdade, com a verdade que ele acredita, né? Não a verdade absoluta. Ele tá tentando mostrar para as pessoas que as pessoas podem ser um policial diferente. Que elas têm que ser um policial. Tem que fazer o trabalho delas. Ai, vão me processar porque eu estou falando que Jesus parece um policial.
Né? Não, mas na foto que você passou, ele tá igualzinho.
Tá, usem essa foto, por favor, e coloquem. Não, mas, sabe, a gente tem um momento. O Rusty, ele vai pro martírio. Tá entendendo? Esse é um ponto de vista meu.
Os dois vão pro martírio. Não, eles vão prontos,
não, mas
morrer,
a diferença, né? Assim, por exemplo, o Cole, ele se entrega ao martírio desde o começo.
É isso aí.
Ele tá entregue desde o começo.
Ele tá falando pras pessoas, cara, vamos investigar isso aqui tem mais de uma coisa. Caralho, não tem como, eu sei que o cast tá grande, mas não tem como não fazer isso. Você vê o quanto, dependendo de como for, é difícil o trabalho do policial. Ele sempre vai esbarrar num muro em que tem uma pessoa mais forte do que ele. E é o que o Rush, ele tá sempre esbarrando. Que é uma família poderosa do estado de Louisiana. Que é uma característica do estado. Quando você vê série e filme americano, você sempre tem isso. Geralmente mais no sul. Você tem famílias que ainda são nesse estilo, né?
Família tradicional.
Tradicional, cristã, que tem o rabo preso, o teto não é de vidro, é de papel, e que se você investigar um pouco, você vai liberar os podres. E é isso que o policial encara no dia a dia dele. E o Cole, ele tá cagando pra isso. Exceto no momento que ele chega e fala que sim. Quando o Cole, ele briga com o Martin, ele se demite, ele fala, cara, eu não posso mais fazer esse trabalho de investigar dentro da polícia. Porque aqui eu tenho barreiras pra ultrapassar. E eles não vão deixar eu fazer isso. Eu tenho que fazer por mim mesmo, sozinho. E é o que ele vai fazer. Ele é o verdadeiro detetive por causa disso. E a gente chega nesse ápice. O Rusty, ele é tão o verdadeiro detetive que ele tem que sair da polícia pra fazer o trabalho dele.
Ele sai e faz e consegue.
Sim. E isso é perfeito.
E o próprio Marty só se entrega quando sai da polícia.
Também. Exatamente. Porque você porra, perfeito isso. Aquaman, eu não tinha pensado nisso também agora quando tu fala isso. E é isso que a gente vê. Como o policial... Isso não é só nos Estados Unidos, vai acontecer em qualquer país. No Brasil também acontece muito. Cara, você tá dentro do sistema. E as coisas só vão funcionar, talvez, quando você sai do sistema. Já fiquei orgulhoso no cast só por causa disso.
Caralho,
pode falar.
Ó. Sabe o que é engraçado? O God que entra no sistema. Isso que é...
Ô, Walter, assim, a gente já tá falando do final, já estamos finalizando aqui. Eu queria que você explicasse por que você não gostou do final, que você falou que não curtiu.
Cara, ficou uma coisa assim, aquela... Eles foram pra fora do hospital, aí o personagem do Matthew McConaughey já começa a dizer que não, que ele teve uma epifania, não sei o quê. Aí ele começa a ter um papo assim, altamente filosófico com o Woody Harrelson. Aí depois corta nisso dali, sabe? Ficou, sei lá, acho que ficou uma coisa meio aberta demais.
Pô, eu já não tive essa impressão, cara. Eu tive a impressão que foi fechadinho, sabe? Ele queria resolver aquele crime. Ele tinha que resolver aquele crime. Ele não ia descansar enquanto... Sei lá, não chegasse pelo menos em algum lugar. Ele foi
não,
lá.
Eu não sei, mas eu acho que devia ter terminado a parte em que o Woody Harrelson dá um tiro na cabeça do cara.
Nossa, a parte que ele encontra
o investigador. Não sei, cara. Eu achei que aquilo ali foi excesso de gordura.
Isso sim ia ser um final aberto. Ele dava um tiro na cabeça do cara e ninguém sabia se ele sobrevivia ou não.
Até porque tinha muito mais coisa depois dali. Muito mais história depois dali.
Cara, a cena dele chorando, dele falando que encontrou com a filha dele enquanto tava, sei lá, em coma, morto por aquela cena é muito bonita.
Sim,
cara. Não, então, eu acho que é aquilo, cara. Eu acho que o Rust, ele... Meio que quando ele vê que eles conseguiram fazer, eles resolveram o caso, teoricamente eles resolveram o caso, porque abrindo um parênteses sobre o assunto, a fita e as paradas são divulgadas para o público, vai se abrir uma investigação maior sobre aquilo. Se a família do reverendo vai ser preso ou não, são outros 500. Mas eles resolveram o caso.
Mas tem uma parte, o Bigode, que eles estão, se não me engano, não sei se é o Marsh que está no quarto, focalizando o quarto do Cole já no hospital, que eles falam que, mas o envolvimento do senador ou do governador fulano de tal não é confirmado, não é, entendeu? Ele já mostra ali que o cara não vai ser pego naquilo.
Sim, porque você esbarra no sistema de novo. Uhum. Mas o que eu ia falar pro Walter é o seguinte, mesmo tendo isso tudo, de não se prender o senador, o cara é quatro, mesmo que tenham aquelas provas todas ali, eu acho que o Cole, como ele fala no início do episódio, o mundo é assim, ele é injusto, as coisas não se resolvem. Ele conseguiu fazer uma coisa, ele conseguiu resolver um caso, ele levou pra frente aquilo. E eu acho que é isso que dá esperança pra ele do que as coisas podem mudar. Não que ele tenha ficado, e agora tudo é amor, minha filha, o caralho a quatro. Ele percebeu que se as pessoas quiserem, elas podem chegar ao final e acabar com esse pessimismo todo. Porque é o que eles fazem, eles conseguem resolver o caso. Eles prendem não, eles matam o principal cara que tá fazendo aquilo na época. Ele que tá levando os assassinatos pra frente. Teoricamente, a família parou de fazer aquilo, ou não, a gente não sabe. Exatamente. Mas eles resolveram o caso. Eles acharam vários esqueletos enterrados de crianças, o caramba quatro. Vai se dar esperança, né? E o ser humano, ele é acostumado com isso. Eu sei porque eu passei por isso na minha vida, eu sei como é que é, de ver o corpo. As famílias que perderam as filhas, os filhos, vão ter talvez agora uma carinha de coração. Caralho, o Vin Diesel passou aí agora?
Tô tirando racha aqui na minha rua.
Vai dar um acalento pro coração da família das pessoas que desapareceram. Eu acho que é nisso que ele dá uma amolecida. Eu tive essa epifania agora, de você falando, e eu pensei isso agora, vou ser bem sincero. Não sei como é que vocês enxergam isso.
Essa cena final não tem muito o que falar, não, cara. É muito, muito abstrata pra mim, cara. Eu sou um bárbaro inculto, meio burro.
Nossa.
Walter, só de uma consideração sobre a primeira temporada.
Eu gostei da primeira temporada, achei legal, apesar desse final meio filosófico, meio vago, sei lá o quê. Mas teve muita coisa bacana, o plano sequência do quarto episódio, pra mim, foi o ápice da série. Apesar de eu não ter me aprofundado filosoficamente e ter enxergado tantas referências junguianas como vocês, eu realmente achei que tinha algumas coisas ali, realmente de cunho filosófico, religioso, como o Bigode citou, a referência que fazem, a provável referência que fazem ao fato do Rusty ser a encarnação de Jesus Cristo, na cena que ele tá deitado na cama, né, tá no hospital, barbudo, coberto, cobertores brancos, vestido de branco, tal qual Jesus foi levado pro Santo Sepulcro dele, né, e ressuscitou ao terceiro dia. E é isso aí, é uma série bacana, cheia de referências, apesar de a gente ter chegado a uma conclusão que ela não mexe com coisas sobrenaturais, né, diretamente, meio que indiretamente essas coisas se apresentam, né, seja através dessas referências junguianas, né, ou através da nossa interpretação sobre a sociedade, sobre a religião. É isso aí.
Aquaman?
Cara, eu acho assim que, assim, eu até indiquei isso no post que a gente fez ano passado, das melhores séries que a gente viu, que a primeira temporada do Trek foi, sei lá, a segunda melhor série que eu vi, assim, ano passado. A série é muito boa, muito competente, assim. Eu adoro, tipo, filme, assim, meio policial com crime, investigação e tal. E True Detective, além de ter tudo isso, ela vai um pouco além, assim. Ela traz essa, uma coisa, a coisa do sobrenatural, da possível conspiração, dos problemas dos personagens e, sei lá, de todas as metáforas, assim. É uma série com um conteúdo muito rico, assim. Que, sei lá, você pode ver só porque ela é muito boa ou só pra poder caçar referência e coisas e pensamentos, e sabe, é um material muito rico, é uma coisa muito diferenciada, assim, e curta, que também é muito bom. Eu acho sensacional.
Bem, mais uma vez, graças a vocês, e isso eu vou falar, mesmo que não faça tanto sucesso para os ouvintes, o cast já me deixou orgulhoso. Eu concordo com tudo que vocês falaram, mas sobre a questão do sobrenatural, como o Walter falou, e o Aquaman citou agora também, eu tava pensando enquanto vocês estavam falando que é o seguinte, talvez a série, como ela trata muito disso, e as críticas que a gente não entrou em detalhes, senão esse cast ia pra 3 horas, que o Cole, ele fala muita questão do sobrenatural, de Deus, das religiões, ser uma coisa ruim pro povo, talvez a série também, não que seja a intenção do Pizzolatto, né, o roteirista e criador da série, é que nós na vida buscamos o sobrenatural. E eu vi muitos reviews da série e a galera tava buscando o sobrenatural na série. E talvez isso venha pra vida também. A gente, na nossa vida, a gente busca uma saída sobrenatural. Tá acontecendo isso comigo porque tá dando errado, se fizeram uma cumba, porque Deus não tá insatisfeito comigo, que não sei o que lá. E eu acho que a série, ela mostra isso. Que, na verdade, o mal é somente nós que fazemos ele e o bem é só somente nós que fazemos. E a série, eu acho que ela trabalha muito bem com isso e vocês me deram essa luz agora para essa reflexão, que é o quê? A gente busca o sobrenatural onde não existe. E eu acho que isso é perfeito na série. Porque não existe o sobrenatural. Tudo é feito pelas nossas mãos.
Você, Bigode, você acabou de fazer uma ponte pra segunda temporada. Isso aí que você falou.
Sim. Foi sem querer. Mas por quê? Agora vamos entrar logo na segunda temporada.
Porque todos os cartazes da segunda temporada, eles vêm escrito: nós temos o mundo que nós merecemos.
Sim, sim. E o que é perfeito isso.
E isso casa muito mesmo, assim, com o que a gente vê dos cartazes da segunda temporada. E eu acho, assim, que, sei lá, eu tô um pouco ansioso. Não estou, tipo, mega ansioso e tal, porque eu, ultimamente, tô num ritmo bem ruim pra ver série. Bem devagar e tal, mas é uma série que, com certeza, eu vou assistir, assim. Embora eu ainda não tenha tanta certeza se vai ter o mesmo impacto que teve a primeira temporada. Se não vai ter essa parada sobrenatural que sempre dá aquela regada na gente. O que vocês estão achando?
Eu não sei se vai ter até mesmo ligações da possível paranormalidade da primeira temporada.
Eu não digo nem da primeira, né, Walter? Mas se trazer algum elemento como foi na primeira, entendeu? Não exatamente o mesmo rito ou a mesma seita.
É, provavelmente, talvez traga, né? Talvez não traga, talvez seja só uma série policial. Eu acho que a gente tá imbuindo a série, ou algumas pessoas estão imbuindo, não caso vocês, alguma ligação assim, específica, que no final das contas, ali no finalzão mesmo da série, lá pra frente, isso tudo vai se interligar, como naqueles filmes que tem histórias isoladas, aí depois tudo se interliga finalmente. Eu, sinceramente, acho que... Eu não sei o que achar da segunda temporada, porque eu não sei se foi liberada a sinopse dela. Foi liberado?
Sim. Foi, sim.
Foi liberada?
Sim.
E aí, vocês acham que tem alguma coisa ligada?
Não, eu acho que vai ser muito pé no chão. Eu acho que vai ser muito mais pé no chão do que a primeira.
Eu vou dar meu parecer pra vocês. A primeira coisa que eu acho é o seguinte: o que eu quero que a série continue é com essa trama dos ricos e a questão sobrenatural, mas essa coisa mais ritualística, que parece que é o sobrenatural, que a gente pensa que é sobrenatural. Né? O que eu já li sobre a série, sobre a segunda temporada, aí eu vou ser um pouco metido, eu acho que de todos nós da mesa, eu acho que eu sou o mais empolgado, eu tô acompanhando tudo que se fala sobre a série, é que vai ter uma cena muito parecida com o filme de Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick, um ritual sexual com a galera mascarada.
Eu tô achando que é Rachel McAdams morre.
Isso é muito comum em seitas pagãs, né?
O que eu acho que vai acontecer é isso, eu acho que vai ter esse plot, entre aspas, sobrenatural, com esse quesito de sobrenatural, mas envolvendo essa questão dos ricaços também. Ô, Walter, você perdoa lá também, fala aí.
Não, é porque, assim, o plot, assim, que eu tô vendo aqui, a sinopse solta aqui, a história apresenta as investigações realizadas por três detetives em torno do assassinato de um político que tentava fechar um acordo com uma empresa de transporte. É a sinopse.
Não tem nada a ver
com a sinopse que eu li. Foi mais ou menos parecido, mas assim, com outra coisa. Ele fala assim: o desaparecimento de um gestor municipal interrompe um esquema lucrativo e inflama uma investigação envolvendo três policiais e um criminoso de que está se envolvendo em negócios legítimos. Aí o nome do episódio, leia aí, Aquaman, que eu mandei pra você. Você que é o cara do inglês.
O quê?
Esse primeiro. O último negócio que eu te mandei no chat.
Westboro Book of the Dead.
Você vê que...
The Western Book of the Dead é o livro dos mortos do Oeste.
Você já vê que tem uma questão não sobrenatural. A gente tá usando sobrenatural só pra ilustrar. Mas você já vê que, assim, o título me deixou animado por causa disso. Você vai ter o mesmo viés praticamente da primeira temporada. E aí o segundo eu posso falar que eu consigo com o o segundo episódio vai ter a Night Finds You. Que seria a noite te encontra, né?
Isso aí.
Então, você vê que vai ter aquele tom denso.
É aquela coisa que você falou, Bigode. quando a noite, quando a escuridão toca você, a noite encontra você, aí, ó.
É, aí eu vou soltar aqui uma coisa que eu espero que eu esteja certo. São duas coisas que eu espero de como vai se encaminhar esse negócio True Detective, a primeira e a segunda temporada. Eu acho que o Nick Pizzolatto aparece de novo em uma cena, como aconteceu na primeira temporada, e que tudo isso tem a ver com o Rei Amarelo. Aí, por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque nos três primeiros contos, ou nos... Calma aí, só pra não falar... Pela primeira vez eu não falar besteira. Nos 1, 2, 3, 4... Nos 4 primeiros contos, de 8 contos do Rei de Amarelo, do livro dos contos do Rei Amarelo, todos mencionam o Rei Amarelo. Mas os contos não estão totalmente interligados. E eu acho que é isso que pode acontecer com as temporadas do True Detective. Discordando com o que o Walter tá dizendo. Não que a série vai estar junta, mas como o Rei Amarelo ele tá ligado a todas as pessoas, a gente vai ter essa coisa do Rei Amarelo nas séries, como o mal, a coisa que as pessoas não conseguem ingerir, como a fita. Eu acho que é isso que a série vai trazer. São verdades que a gente não aguenta quando a gente vê. A gente sabe que tem, ignora, mas quando a gente vê ou toca, a gente sente nojo e repulsa. E eu acho que é isso que eu espero que a segunda temporada trate e essa grande coisa de temporada do True Detective venha alcançar, né? Que o Rei de Amarelo vai estar ligado em tudo. E minha conclusão é que, na verdade, o Pizzolatto é o Rei Amarelo. Se ele aparecer de novo nessa segunda temporada.
Olha só.
Caralho, que maconha braba.
Porra, é isso que eu ia falar. O Bigode agora foi longe pra caralho.
Não, vai ser... porque quando você lê os contos e vê que as pessoas citam o Rei de Amarelo em um ou dois contos tão interligados, isso pra mim faz sentido, né? E é isso. O que eu quero ver nessa série é o quê, nessa segunda temporada? É essa investigação que tem e os filmes de Hollywood tratam, que é a obscuridade dos ricos, os bastidores daquelas famílias ricas, que na verdade fumam, usam drogas, se metem em coisas de rituais satânicos. E é isso que eu espero com essa cena da orgia que falaram que vai ter. Uma coisa bem macabra também, como foi, querendo ou não, no De Olhos Bem Fechados. Essa questão ritualista.
O Bigode tá muito empolgado, cara.
Tá.
Ele é o mais empolgado de longe, de nós, cara, todos.
Esse plot, porra, eu tô olhando pra Seven aqui com vontade de ver, porra.
Ô Bigode, vou te propor uma parada, hein?
O quê?
Depois eu falo.
E mais alguma coisa que os senhores querem? Ah, Aquaman, só fala quem que vai participar dessa temporada. Eu te mandei o link, eu mando de novo.
Os atores principais também, gente famosinha, né? É a Rachel McAdams, o Taylor Kitsch, que é ruim, mas né, tá aí. E o Colin Farrell.
Eles vão ser os três
policiais. E o Vince Vaughn vai ser esse criminoso citado nas sinopses.
Ah, e só pra falar que também tem a maravilhosa... Esqueci o nome dela agora. Que foi a esposa do Watson. Ah, a britânica.
A esposa do Watson.
A britânica. Falei tudo, né? Tô tentando achar o nome dela aqui, mas não tô vendo. Ah, esqueci. Ela vai ser a esposa do Vincent. Ah, mas foda-se. É uma atriz que ela é famosa, assim. Ela é famosa muito na Inglaterra também. Mas é isso.
Famosa que você sabe que ela é mulher do Watson.
É a Kelly Riley. Alguma coisa assim. Ela fez uma série que foi cancelada chamada Black Box, que era horrível.
Famosérrima, né?
Não, mas ela é uma matriz. Ela tem a trilogia dos Bonecas Russas, Albergue Espanhol e Quebra-Cabeça Chinês. Vejam que vale a pena. Mas é isso, pessoal. Então, só fazendo as considerações finais mesmo. Vocês acham que tem como ser melhor ou não? E vocês acham que vai emendar essa...
Olha só, se tem como ser melhor, tem. Agora, se for melhor, puta que pariu. Fala isso.
Eu acho que tem tudo pra ter um plot tão elaborado quanto a primeira temporada. É a única coisa que eu desaprovo, que eu tenho de sabor, é em relação ao Vince Vaught e ao Taylor Kitsch. E eu acho que são péssimos atores. Cara, e até mesmo o Colin Farrell. O Colin Farrell eu acho ele bem mais ou menos também.
Mas ele não é ruim. O Colin Farrell não é ruim igual os outros, entendeu?
Eu já acho que na primeira temporada, tanto a história quanto as atuações foram muito boas. E dependeu também, o plot dependeu muito também das atuações. As atuações do Matthew McConaughey foram bem memoráveis.
Só falar aí pra vocês que o diretor também vai para a linha oriental, é o Justin Lee. Ele dirigiu os filmes do Velozes e Furiosos pra vocês aí, tá bom?
Nossa.
Cara, mas é aquilo, vamos esperar, às vezes, esses atores na mão de um diretor e de um roteiro, a HBO vai querer que faça sucesso, se tornem bons atores, né? Eu não sei se vocês viram aí os teaser trailers e o trailer, né? A música, que eu acho que vai ser de abertura, é boa, ainda não saiu, né? A HBO, a galera, todo mundo perguntando quando saiu, né? O trailer, perguntando qual era a música, eles falaram que a música foi feita especialmente pra série, né? A gente acabou que não falou da trilha sonora. Se você tiver a oportunidade, baixe a trilha sonora ou compre o CD, se você puder, que é maravilhosa.
Baixe na iTunes.
No iTunes. Não baixe em torrent, que é feio isso. Eu comprei, isso eu posso falar.
Mentira.
Mas é isso, pessoal. Esse foi o gigantesco Panquecast sobre o True Detective, o podcast que a gente fez sobre uma série que vai estrear. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço os amigos da mesa, Volta ao Supermercado, Aquaman e Albino Moreninho. Esperamos vocês no próximo Panquecast. Obrigado por escutar a gente mais uma vez. Comentem, por favor. Curtam. E a gente vai com os recadinhos. Obrigado e tchau. A long time gone. Chegamos nos recadinhos, vamos lá pra ver quem tem recadinhos hoje. Começando por ele, sim, o menino do mar que come atum, Aquaman.
Caralho, linda, vamos gravar recadinho, tá foda hoje.
Vambora. Ah,
então, gente, meu povo, se vocês quiserem, né, entrar em contato com a gente, mandar alguma dica, sugestão, crítica construtiva, né, a gente tem o nosso Twitter, @HDLeitores, só mandar um ADM ou marcar a gente lá. A gente tem a nossa página no Facebook, facebook.com/panquecast, vai lá, dá sua curtida, comenta, compartilha com seus amiguinhos. A gente tem o nosso e-mail, hdleitores@gmail.com, e você também pode, na postagem, né, desse podcast, ir lá e comentar, né.
Walter?
Só vou dizer para seguirem meu Twitter, né? @WSupermercado. E lá posto coisas relacionadas a bebida, comida, mais bebida do que comida, né? Já que eu sou um alcoólatra, um ébrio. E também dizer que eu tô tentando fazer aquela coluna do momento Flávio Cavalcante se tornar uma coisa mais constante, sabe? Eu lancei essa coluna na semana... No caso, como esse podcast vai ser lançado daqui a 2 semanas, né?
Não, uma semana. Semana que vem, Bobo.
Semana que vem, né? Então, na semana passada, eu lancei o post lá sobre a minha crítica pro Muse, The Drones. E, basicamente, eu pretendo esmiuçar a cada semana um disco diferente. Não necessariamente lançado esse ano, pode ser de 2014, por exemplo.
Eu
é isso aí, pessoal. Me siga no Twitter.
Eu fico de você fazer um do CD da Gabi Amarantos, hein?
Opa! Desafio, hein? Challenge accept.
Show! Albino Moreninho?
Siga o Albino no Twitter, hein? Só no Twitter postando @MoreninhoAlbino. Só isso.
Isso aí, pessoal. Eu sou o Bigode. Venha conferir o Instagram do Bigode, @BigodeComissa, onde você não vai encontrar mais só comidas, mas aos sábados dicas de filme e fotos aleatórias que o Bigode tira quando acha que tem que tirar. Siga também o Twitter do Bigode, @BigodeComissa também, ou Bigode do Comissário, eu não lembro. E também venha curtir o Periscópio do Bigode. Sim, teve aí um bastidores rápido desse podcast gravado. Eu espero que vocês venham acompanhando. Geralmente, quando eu fizer, eu vou deixar um recadinho. E só pra falar mais uma vez, pra vocês verem a tão força do True Detective pra acabar, aquela série que o Walter citou, Twin Peaks, né? É isso, Walter? A pronúncia está correta? Twin Peaks vai voltar com novas temporadas, pra você ver como o True Detective deu um ânimo pra as coisas boas voltarem nesse estilo de trama.
Esse também. Aí nesse podcast também. Eu vou falar pra cacete, que nem um bigode.
Vai ter podcast de Twin Peaks?
Eu tenho que ver, eu já baixei, eu vou ver.
Você alugou.
Eu quero comprar, mas tá caro, porra. R$300, mas é isso aí. Esse foi o Panquecast número 30, assim, sobre True Detective. Primeira temporada, um review magnífico e um momento saboroso pra segunda temporada que vai estrear, assim, dia 21. É 21? Esqueci. 21.
Dia 21. É no dia seguinte que vai sair esse cast.
Vai estrear amanhã, né?
Escuta esse cast sábado, às 8 horas da manhã, que vai sair cedo dessa vez. E vá assistir domingo True Detective com tudo mastigado pra você. Um beijo, um abraço. E esse foi o Panquecast. Um beijo e tchau.